Ministro da Ciência e do Ensino Superior, senhoras e senhores deputados, distintos participantes nesta 16ª Conferência Interparlamentar Eureka, parlamentares, cientistas, representantes de associações empresariais, é com o maior prazer que a Assembleia da República acolhe a sua segunda Conferência Interparlamentar Eureka, primeira em junho de 1998, por ocasião da primeira presidência portuguesa do projeto Eureka. Estamos aqui reunidos, seguramente para passar em revista o que foram estes 23 anos de experiência Eureka e para também refletir sobre as prioridades e a etapa seguinte, concentrando-se a conferência na temática das energias e sustentabilidade. Terão, aliás, amanhã a oportunidade de visitar a nossa Universidade de Évora, a sul de Lisboa, e de contactar com duas experiências nesse domínio, central hidroelétrica do projeto Alqueva e a central fotovoltaica da Amareleja. Espero que da conferência possa resultar maior e melhor informação para todos acerca deste tão interessante programa ou iniciativa de investigação aplicada que reúne hoje 38 países e a Comissão Europeia, centrando-se na articulação para efeitos de investigação aplicada entre empresas, instituições de investigação e desenvolvimento e universidades. E alargando esta cooperação europeia não apenas a Estados-membros da União Europeia, mas a outros países europeus. Registro a presença também da Rússia, da Ucrânia, da Sérvia, da Turquia, de Israel, como membros do programa Eureka. A abertura feita à Ásia, designadamente à China, e aquilo que agora se discute durante a presidência portuguesa. O Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior falará longamente sobre isso, quanto às perspectivas de alargamento deste projeto à América Latina, ao Médio Oriente e ao Norte da África, numa demonstração de resposta correta a desafios de globalização que naturalmente impendem também sobre a investigação científica e técnica. Portugal participa neste projeto desde a sua fundação e com excelentes resultados. No início, os nossos objetivos inscreviam-se nas áreas da inteligência artificial, dos lasers, da eletrónica, microeletrónica e comunicações, robótica, optrónica e oceanografia. Hoje estendem-se à medicina e biotecnologia, ao ambiente, à agricultura e alimentação, à energia, aos transportes, às tecnologias de informação e comunicação, aos produtos industriais e também ainda à microeletrónica. Há um campo percorrido por todos os participantes no programa, num vasto conjunto que excede já o milhar, com bons resultados, centrando-se sempre a iniciativa, não na ideia de criar e reproduzir novas agências, mas sim na ideia de agilizar cooperação entre países, cooperação transnacional, para obter os melhores rendimentos com as estruturas existentes. Empresas, laboratórios, institutos de investigação científica e também universidades. Estou certo que desta reunião vai sair um novo dinamismo, uma nova ambição, em especial na definição de novas pistas para uma melhor articulação com a União Europeia para um alargamento dos participantes e para uma eficiência acrescida na gestão dos projetos. Se me permitem uma nota pessoal, registro e sublinho a origem do próprio programa. Participei então como Ministro dos Negócios Estrangeiros em 17 de julho de 1985, na reunião de Ministros dos Negócios Estrangeiros, que sob o impulso da França teve lugar em Paris, após a Cimeira de Milão, que marcou objetivos gerais para a realização de um programa desta natureza. A origem deste programa é extremamente interessante, visto que, na altura, com o anúncio do programa Guerra das Estrelas, o então Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e na sequência de várias propostas e ofertas feitas a países europeus para participar no programa, há, da parte de alguns membros da União Europeia, designadamente da França, a ideia de que a Europa devia também fazer qualquer coisa na área do aperfeiçoamento das suas tecnologias e do seu suporte científico e técnico. E a origem do programa Eureka tem a ver com esse debate, com essa circunstância política, com esse desafio. É certo que, depois de uma longa discussão, houve um recentramento da ideia inicial, quer quanto aos seus objetivos, quer também quanto à forma de organizar e estruturar o programa, que acabou por não se revestir da modalidade de uma agência científica, mas sim de uma coordenação leve de iniciativas. E também o programa Guerra das Estrelas acabou por não ter, em relação à participação europeia, aquela dimensão tão extensa que se previa no início. Portugal, na altura, tinha iniciado a sua trajetória como membro das comunidades europeias, tinha assinado o tratado em junho, ainda não era membro de pleno direito, mas já participara na Cimeira de Milão e, por isso, foi convidado, ainda antes de ser membro de pleno direito, mas depois de já ter assinado o tratado, e também depois de ter aderido ao CERN, foi convidado a participar desde o início nesta iniciativa, o que fez com grande expectativa para a comunidade científica nacional, que viu também neste programa uma oportunidade de desenvolver linhas de investigação científica e técnica com aplicação na modernização do tecido industrial português. Recordo, à época, a grande expectativa sobre sistemas de corte laser em relação à indústria de confecções. Foi uma oportunidade, foi um desafio, o programa fez o seu caminho e nós também, na União Europeia e no contexto do programa, e aqui estamos, 23 anos depois, todos, para poder fazer o balanço, abrir novas perspectivas e estimular todos os países, em especial aqueles que estão a caminho de aderir à União Europeia, para valorizar ao máximo um programa desta natureza. Por isso, desejo a todos as melhores oportunidades de debate em Portugal e uma conferência muito proveitosa. Bom dia e muito obrigado.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Deputado Zubravnico, Srs. Deputados e representantes de vários parlamentos, senhoras e meus senhores, Portugal, um dos países fundadores da Iniciativa Eureka em 1985, orgulha-se naturalmente de presidir pela segunda vez ao Eureka. Pessoalmente, gostaria de saudar publicamente um dos homens políticos europeus que fundaram o Eureka, o Dr. Jaime Gama, então como Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, hoje nosso anfitrião e Presidente da Assembleia da República. A sua visão e ambição para o progresso e abertura internacional do nosso país, estão, em última análise, tanto no passado como no presente, na origem deste nosso encontro. Em quase 24 anos, a Iniciativa Eureka respondeu aos objetivos da sua criação e multiplicou-os. Se em 1985 era escassíssima na Europa a colaboração internacional entre empresas em matéria de investigação e desenvolvimento, se excetuarmos naturalmente aquelas empresas que pertenciam aos mesmos grupos económicos, essa cooperação é hoje um capital fundamental para a inovação e a competitividade europeias. A iniciativa Eureka cumpriu, pois, os seus objetivos e esteve na origem de múltiplos outros projetos e programas europeus. Na União Europeia, as sinergias entre o Eureka, por um lado, e o Programa Quadro de Investigação e Desenvolvimento da União tornaram-se regra. O Eureka afirmou-se como modelo de programa desburocratizado, baseado na iniciativa própria das empresas e dos seus consórcios, capaz de atrair e de combinar financiamentos públicos e privados e de associar a projetos concretos os diversos mecanismos de apoio à inovação de cada um dos seus Estados, sem os substituir, sem se transformar ele mesmo numa gigantesca e ingovernável agência supranacional de financiamento. Importa realçar estas virtudes. Hoje, o Eureka joga num espaço mais alargado de desafios e oportunidades, e a sua renovação deve estar à altura dessas oportunidades e desafios. Grandes laboratórios intergovernamentais, como a Agência Espacial Europeia, ou o CERN, ou ainda, mais recentemente, o ITER, por exemplo, assim como outras grandes iniciativas transnacionais, fornecem à indústria e aos laboratórios de investigação um quadro exigente de cooperação internacional de múltiplas aplicações, normalmente muito para além dos respectivos domínios. O Programa Quadro Europeu, com a sua dimensão, é hoje um poderosíssimo instrumento de estímulo à cooperação entre empresas e universidades, para lá das fronteiras de cada um dos países, não apenas dentro da Europa, mas também em colaboração com múltiplas entidades do resto do mundo. Este é, aliás, um dos mais importantes desafios atuais, em nossa opinião, do Eureka: responder à globalização das economias e à livre circulação dos talentos e dos capitais, à multiplicidade das formas de organização da inovação e da circulação e apropriação social e económica do conhecimento à escala global, é hoje uma nova oportunidade a explorar. Portugal colocou a abertura internacional do Eureka como principal objetivo da sua presidência, na sequência, aliás, da iniciativa Eureka Ásia, que lançámos 10 anos atrás em Macau, na anterior presidência portuguesa, e que tanto contribuiu para a cooperação entre a Europa e a China. Abertura internacional, naturalmente, completando em primeiro lugar a própria malha europeia e trazendo para a iniciativa Eureka aqueles poucos países europeus, do continente europeu, ainda dela afastados. Mas a abertura internacional da iniciativa Eureka tem, em nosso entender, de ir muito para além da própria geografia europeia. O estatuto de membro associado do Eureka, que está presente nas regras da iniciativa, teve até hoje um uso quase nulo. Esse estatuto pode ser um instrumento importante de cooperação entre empresas e centros de investigação europeus e com países terceiros. Países como a Coreia do Sul, o Egito, a Argentina ou o Brasil manifestaram, entre outros, o seu interesse de se associarem ao Eureka. Portugal dirigiu-se já a todos os países não europeus cujas empresas e instituições participam, caso a caso, em projetos Eureka, convicto de que a futura associação desses países à iniciativa Eureka será um poderoso instrumento de inovação à escala global e uma oportunidade essencial para as próprias economias europeias. Assim, é sob os auspícios da expansão e da afirmação da iniciativa Eureka para o futuro que decorre esta conferência interparlamentar. Possam esses auspícios tornar propícia a vossa estadia em Portugal e frutuosos os vossos trabalhos, são os meus sinceros votos em nome do Governo português. Muito obrigado.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados de todos os países aqui hoje presentes, caras e caros convidados, bem-vindos à 16ª Conferência Interparlamentar Eureka. 11 anos após a realização de semelhante iniciativa, o Parlamento Português volta a promover o encontro de parlamentares e de representantes dos governos dos países que integram a iniciativa Eureka. Quando recebemos este mandato no âmbito da presidência portuguesa desta iniciativa, o mandato de organizarmos esta conferência interparlamentar, assumimos perante nós próprios e perante vós um compromisso. O compromisso de realizarmos uma conferência em que, em primeiro lugar, pudéssemos contribuir para o reforço da reflexão e do diálogo europeus em torno das questões do desenvolvimento e da competitividade da Europa e do papel que o conhecimento, a inovação e a tecnologia aí podem e devem desempenhar. A presente conferência interparlamentar não é, nestas condições e de acordo com este pensamento, um mero acontecimento que ocorre para cumprir um programa de iniciativas ou para cumprir um calendário. Muito pelo contrário. Hoje, no momento que vivemos, na Europa e no mundo, em que as circunstâncias financeiras, económicas e sociais são difíceis, no momento em que as sociedades e os cidadãos exigem soluções e respostas para problemas de grande magnitude e de dimensão global, não é mais o tempo de tranquilamente cumprirmos burocraticamente calendários. Hoje é o tempo de aproveitarmos todas as oportunidades, como esta, que aqui temos à nossa disposição, para, nos próximos 2 dias, podermos aprender uns com os outros, escutarmos e observarmos os bons exemplos e podermos apresentar e debater soluções e alternativas para o futuro de cada um dos nossos países e para o futuro da nossa Europa. Acreditem que foi este o espírito e foi esta a fasquia com que preparámos desde a primeira hora esta conferência interparlamentar. O programa que desenhámos, o conteúdo que preparámos, os convidados que nos darão os respectivos contributos e a vossa presença e participação dão-nos a garantia de que os próximos 2 dias serão de intenso e sério trabalho, muita aprendizagem e, esperamos bem, de profundo e construtivo diálogo entre todos. É, pensamos nós, este um dos pilares estruturantes da iniciativa Eureka, o diálogo, a partilha e a parceria. Os dias que vivemos, as circunstâncias em que nos encontramos mergulhados, colocam a Europa e o mundo perante evidentes dificuldades, mas também perante uma oportunidade única de mudança de paradigma, no que diz respeito ao respectivo modelo de desenvolvimento humano, económico e social. E é exatamente no epicentro desta mudança, que eu chamaria de tectónica pelas implicações estruturais a todos os níveis que a mesma implica, que se realiza esta 16ª Conferência Interparlamentar Eureka. Também, neste particular contexto, a presidência portuguesa desta iniciativa ocorre num momento único e de grande potencial para a afirmação dos pressupostos e dos modelos que a Eureka é exemplo. Sabemos e conhecemos o paradigma subjacente ao modelo de desenvolvimento que nos trouxe até ao presente. E também conhecemos as suas vantagens e respectivas desvantagens. Ao perspectivarmos o futuro da Europa e do mundo, sabemos uma coisa, garantidamente. Vamos ter de mudar de vida. Todos, sem exceção. Vamos ter que promover uma economia mais inteligente, mais criativa e mais inovadora, que consiga gerar mais riqueza com menos recursos. Vamos ter que promover uma economia mais verde, que preserve a diversidade biológica e que reduza os impactos no clima e na biosfera. Vamos ter que promover uma economia com maior incorporação tecnológica, que consiga modernizar os processos produtivos e aumentar a competitividade. Vamos ter que promover um padrão energético mais racional e com uma crescente produção a partir de fonte renovável. Vamos ter que conseguir tudo isto com a manutenção e o reforço da matriz social europeia. Isto é, temos à nossa frente um enorme desafio: promover um desenvolvimento económico mais inteligente, mais criativo, mais inovador, mais verde, mais tecnológico e, simultaneamente, mais humano, mais igual e mais justo. São estas, certamente, algumas das variáveis da equação do futuro de cada um dos nossos países, do futuro da nossa Europa e, desejavelmente, do futuro do nosso mundo. E são também estas algumas das variáveis que, já em 1985, estiveram na origem daquela que é, na atualidade, uma das mais bem-sucedidas iniciativas europeias, a Iniciativa Eureka. Uma iniciativa que hoje engloba um número crescente de países europeus e não europeus. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, caras e caros colegas deputados, caras e caros convidados, esta conferência não irá, certamente, mudar o mundo, ou sequer mudar a Europa. No entanto, apesar de termos consciência da nossa escala e da nossa capacidade, também acreditamos que o empenho, o trabalho, a responsabilidade, o profissionalismo, a dedicação e a alegria com que preparamos esta iniciativa são algumas das características que, de facto, mudam as coisas da nossa vida. Mudam a qualidade do nosso contributo individual e coletivo. Mudam as circunstâncias da nossa vida pessoal. Mudam o funcionamento das nossas instituições. Mudam a nossa atitude perante os desafios com que nos confrontamos. E mudam a nossa capacidade de trabalhar em equipa, como também mudam as nossas vidas de relação política e social. E mudam, fundamentalmente, a nossa vontade e a nossa capacidade de mudar o mundo. E quando tudo isto mudar, sentimos que fizemos o que podíamos e o que sabíamos para darmos um bom contributo para a mudança do nosso presente, na firme certeza de que essa pequena mudança na rota de hoje se traduzirá numa enorme alteração no ponto de chegada amanhã. A Conferência Interparlamentar Eureka pode contribuir, de facto, para essa minúscula alteração hoje na nossa rota, na rota dos nossos países, na rota do nosso continente, na rota do nosso planeta. E se assim é, se temos esta pequena oportunidade para cumprirmos a nossa missão, devemos agarrá-la e cumpri-la com toda a determinação. Termino agradecendo a todos a vossa presença e a vossa participação nesta conferência. Espero que a mesma esteja à altura das vossas expectativas e contribua para a consecução dos vossos objetivos pessoais e institucionais, e possa ser também uma iniciativa que dignifique a Iniciativa Eureka, a Assembleia da República Portuguesa e Portugal. Obrigado a todos pela vossa atenção e os meus votos de bom trabalho nestes 2 dias. E agora, com a autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República, dou por encerrada a nossa sessão de abertura. Iremos fazer um breve intervalo para que os nossos convidados do primeiro painel possam tomar os seus lugares e iniciemos de imediato os nossos trabalhos com o primeiro painel. Muito obrigado. Vamos dar início aos nossos trabalhos do primeiro painel. Antes, no entanto, de iniciarmos as apresentações previstas para este primeiro painel, eu gostaria de vos dar algumas informações. A primeira informação tem a ver com o projeto de resolução da 16ª Conferência Interparlamentar. Como é normal nestas situações, nós iremos elaborar o projeto de resolução da Conferência ao longo da Conferência, e, naturalmente, a presidência da Conferência está aberta à recepção de contributos dos senhores deputados e senhoras deputadas que entendam participar na elaboração da resolução da nossa Conferência. Para o efeito, irei disponibilizar um endereço de correio eletrónico que vou pedir que passem neste momento ali no ecrã. O meu nome e o meu endereço de correio eletrónico para onde poderão enviar as vossas contribuições, bem como poderão fazê-lo entregando nos nossos serviços de secretariado, que dão apoio técnico a esta conferência, as propostas que muito bem entenderem, e peço-vos para fazerem isso até às 20 horas do dia de hoje. No dia de amanhã, no início do painel em Évora, pelas 10h45, ser-vos-á distribuída uma proposta de resolução para que possamos observá-la, trabalhá-la e, no final dos nossos trabalhos de amanhã, aprová-la. Portanto, agradeço-vos as vossas contribuições e disponibilizamos todos os meios, quer os eletrónicos, quer os humanos, para receber e para esclarecer qualquer dúvida que possam ter. Nós iremos ter agora, durante uma hora, a oportunidade de escutarmos aqueles que são os principais protagonistas desta presidência europeia da Eureka, presidência portuguesa da Iniciativa Europeia Eureka. Este painel foi preparado pelo presidente do grupo de alto nível português da Iniciativa Eureka, o professor Manuel Nunes da Ponte, que tenho à minha direita, a quem eu passo a palavra para que possa apresentar a mesa que teve a amabilidade de organizar e para que possa também fazer a respectiva apresentação. Sr. Professor.
Ladies and gentlemen, first of all, thank you very much for coming to Lisbon to this Eureka Interparliamentary Conference. This is a conference the Portuguese chairmanship organizes so that members of parliament throughout Europe have a better knowledge and perspective of Eureka, of what we have been doing and what we have achieved. The Portuguese chair prepared a panel of 4 people to address you and to give you an overview of what Eureka has been about and what we have been doing lately. I will start this panel by giving a general overview. After me, my colleague George Lees on the left, will talk to you about Eureka projects. Eureka is about projects. Then Luc Borg, the head of the Secretariat of the Eureka Secretariat in Brussels, will tell you about our new program called Eurostars and about its early successes. And finally, Franco Cosani on my right will tell you about a campaign that you have been doing that is focused on raising public awareness of Eureka, of telling the citizen, the European citizen, what is the importance of Eureka to their lives. So I will start with my presentation called What is Eureka? I'll need the presentation. So let's start. What is Eureka? What is this initiative? Let's start with a bit of history. Of course, the Speaker of the Parliament, the Portuguese Parliament, has already told you that he has been personally involved in this conference, this picture over there, 24 years ago, where Eureka started. And he has also mentioned that Eureka has somehow been related with Star Wars. Not the film, of course, but the Reagan's Star Wars. And President Mitterrand and Chancellor Kohl both thought that it would be a good initiative to promote collaboration for research in Europe on an applied research at an applied level and in led by industry, so that Europe could accompany the effort that was being made by the United States of America. So it all started in 85, and of course in 85 it involved only 18 countries and the European Union. So the European Union also participates, as is represented by the Commission in Eureka. Of course, what is Eureka now? Maybe you'd expect some old Greek guy there saying, I've got it, because that's the origin of that's what we really relate to when we say Eureka. But the picture there is something that you could have seen if you have gone through Brussels airport recently. And it relates to this campaign that we have been promoting for public awareness of Eureka. What this gentleman represents is someone that lost his voice due to some larynx cancer and can now recover. And the recovery is through a technology that has been developed in a Eureka project. So what I've got there, is the meaning, is the importance, it represents the importance of many Eureka projects for the normal, average European citizen. But of course, Eureka is about developing these great ideas, of all kinds of ideas, but through international collaboration. International collaboration here is a very important word. You always have to have companies or institutions from at least two different European countries. So it's industrially led. That's an important statement, and close to the market. So it's different from other European projects or programs that we know. And so Eureka is about developing ideas in international collaboration and bringing them to the market. It's intergovernmental. I'm sorry that the letters are maybe too small for you, but I'll explain. It's intergovernmental. So there's not a central pot of money. It's each government pays follow its own rules, shares with the private sector the risks of doing research in an international setting. It's market-oriented, as I said, so it's close to the market. And so all kinds of projects can be accepted if they are really oriented to an application. And especially, it's bottom-up. No thematic restrictions. It's the applicants that really know what they want to do research about, what they want, where they want to go. So it's very different from other European programs, especially the framework program. And la petite différence, it's this bottom up. It's what makes the difference in Eureka, that we are accepting what the applicants propose, and we do not fix beforehand the themes. Of course, this is complementary to the framework program. In the framework program, of course, because it's a central pot of money, everything has to be negotiated before. These are the restrictions of the making of such a program. Eureka, because of its variable geometry, because you only have only two, three governments have to agree in order to finance a project, is completely different. And we should look at it as complementary, something that gets different, maybe different customers from the framework program. And since 85, the calculations are that about 26 giga euro, I say giga, but I'm an engineer, so that's maybe why I use this. This is, in American, is billions, in Europe is 1,000 millions. I use the G, I think it's a better. For a technology program, it's better. And it's about public-private investment, so public-private partnerships. It's sharing the risk by the public money of doing research in an international setting for companies, and it has evolved a lot since the beginning. Now, Eureka is especially a program for SMEs, and that's a very important aspect. And finally, over 3,000 Eureka projects have been developed in these 24 years since 85. So it's a successful program. I want now to tell you a little bit about the Portuguese chair of this year. This is the second time you are in the chair, about especially two aspects that I think are very important. The first one is Eureka and the European research area. Of course, Eureka has been an actor in the European research area since its beginning, but things are very different from 24 years ago. So it's very important that Eureka be regarded by politicians as an important actor, an important actor that is building the European research area, and building not only within the borders of the European Union, but going further than that, because Eureka is now a network of almost all European countries, regardless of belonging or not to the European Union. Second, another important aspect of our chairmanship was the relationship with the outside world, the world that is outside geographical borders of Europe. So these are two aspects I will focus on now. And the first one is Eureka and the European Research Area, and Luc Borg will tell you a lot about Eurostars. It's the new star on the block, I might say. It's our star program now, and it has been launched very recently and with a very good success. It's the first example of joint programming with the European Union, with the Commission. And it's a very good example of where to go, joint efforts between the Commission and institutions like networks like Eureka can go. But of course I will not anticipate what Luc will tell you, but just to call your attention, this is a very good example and we should go this way. Joint programming between networks like Eureka and the Commission is the way to go. Now, the second aspect, Eureka and the world knocking at the door. What is happening? Eureka is becoming interesting as an example for countries outside Europe. And of course, you always have the possibility that what you call third countries participate in projects. But this participation has been very small. Only about 2% of our projects have any participation from outside Europe. And that is small, even compared, for instance, with other European initiatives like COST. This is small. So we had a mandate when we started our chairmanship to try to change things. We only had one associate country. Associate means outside, from outside Europe, but that was Morocco. We had an applicant, South Korea, and then other interested countries, what to do. And we think we fulfilled the mandate. If you see, look at this map, you see that Eureka covers almost whole of Europe. There's a few holes in between, but we are filling them up. And we'll have Bulgaria joining Eureka, and Bosnia and Herzegovina joining as a national information point. But apart from that, what we see now is some interest from other countries. South Korea will probably be the first to join Morocco as an associate country. So what we did during our chairmanship was trying to change the rules of association so that it would be better for Europe and also better for applicant countries. So this is a big effort that will come to bear fruit, we think, in the coming Eureka Ministerial Conference next month, where all these regulations will most probably be approved, and where we think maybe Republic of Korea will join Eureka. This new framework is a framework that keeps the governance of Eureka within Europe, but gives increased possibilities for project participation and increased participation also at political level in Eureka for other countries. So we think it's a balanced new regulation that will improve the situation for associate countries. So these are two of the main aspects of our chairmanship that I'd like to bring to you and that have political implications. And now, to finish my short communication and give my colleagues really to give you the substance, the job to give you the substance of Eureka, let me just mention the crisis. So what is the role, what can be the role of Eureka in the current economic climate? What we've seen is that the number of project applications has not decreased, as we might think. Really, they have, for normal, classical Eureka projects, they have stayed at about the same level as in previous chairmanships. So, companies and are looking to Eureka, continue to look to Eureka as a way to finance their R&D programs. But Eurostars, as Luc Borg will tell you, has been such a big success that the total number of projects of Eureka is finally increasing a lot. There's a big increase, a big jump, because if you add this new joint program with the Commission to the traditional Eureka projects, what you find is many more applicants and new customers, new clients coming to ask participation in Eureka. So the crisis actually has increased the number and the importance of Eureka. So in this situation, I think I will, what I can tell you is that Eureka is really the place where additional resources should be put. I remind you that recently President Sarkozy has made a speech about Innovation Europe, and he mentioned explicitly Eureka as the kind of network that should be fostered. So, when you go back to your countries, what I'd like to convince you of is that Eureka needs more resources, but is the right network to be given those public resources, because this will stimulate the right kind of companies that will prosper or make Europe prosper in the recovery. Well, I can tell you that at the moment, Eureka has probably about of the order of 1% of all the money that is spent in R&D in Europe. But that's too small. It should be more resources, because Eureka is ready to take this task. So now I'll pass the word to my colleague George Lees, who will talk to you about projects. Thank you very much.
Dear Mr. Chairman, dear members of Parliament, dear colleagues and friends, thank you very much for this opportunity to briefly present a bit about Eureka and Eureka projects. Eureka really is about projects, and perhaps more important, about project results. The impact that these projects have on society and on the economies. Of course, Franco Cusani will give us a presentation on the I Am Eureka campaign, and there you will have the opportunity to look at some of these Eureka project results. So, projects are really the pillars of Eureka, and we have now three types of projects. We have the strategic initiatives, the Eureka traditional projects, and the Eureka Eurostars projects. Under the strategic initiatives, we have two categories, clusters and umbrellas. Clusters are industry-led, long-term initiatives. They are the Eureka's largest projects in terms of size, duration, and also budget. They have contributed to some of Europe's standards. They are platforms where big European companies reach common understanding on certain platforms of development. Right now, these are the clusters that are running in Eureka. Medea Plus, Micro Nano Electronics, ITEA 2, Software Intensive Systems, Celtic for Telecommunications, Eurogia, Safe and Sustainable Energy, and Euripides for Smart Systems Integration. You have the websites if you are interested in finding more information about these initiatives. Umbrellas are the other type of strategic initiative. These are thematic networks, usually consisting of public authorities and experts, but they also have the involvement of companies in some cases. They don't carry out R&D, but their objective is to generate new Eureka projects in a certain sector. The fields of activity go from manufacturing, logistics, food and feed, and digital content, and these are the umbrellas that are now ongoing in Eureka, and you can see there's a quite widespread variety of topics for research that are covered by these umbrellas. And then we have the Eureka projects, the traditional projects. These are smaller, short-term projects involving at least two partners from two member countries. They are close to market, and like Professor Nunes de Ponte already mentioned, they are bottom-up. So it's the industry and the partners involved in a certain project that get together and present their project idea. There is no limitations in terms of sectors where this research can be done. And then we have the new program, Eurostars, that will be presented by Luc Borg after. Now, as far as the Eureka network is concerned and how the projects are dealt with, we have a first level, the NPC network. This is, in my opinion, the biggest asset in Eureka for SMEs and other entities that are looking for new partners and looking for, through those new partners, those collaborations, new markets. We have now new opportunities coming up with the most probable joining of South Korea. We have already Morocco, but the idea is that this will widen. But already within Europe, we have a very large network with Bulgaria also joining 39 countries and the European Commission. So this is a very valuable asset that Eureka has, The NPCs are based in relevant ministries or agencies, like the Innovation Agency in Portugal. They have local market knowledge. They know the partners, so they can help find partners for projects. And they know about the support. They can give support and information on how to access national funding programs. Usually they work in the agencies and ministries that have the funding programs that run the funding for projects. And of course they have the local language and culture. The second level within Eureka is the high-level representatives. These are minister representatives. They act on behalf of ministers, meet usually four times a year to review project applications, and this is the group that awards the Eureka label to the projects. To give you some brief information on Eureka global results, so this is from the start of Eureka up till last year, we can see that, we have in total 3,172 projects that represent above 26 billion euros. From the type of participants on finished and running projects, we can clearly see that this is a program for applied R&D, with a large majority of enterprise participation. But if you look at the running projects, you can see the increased role and significance of SMEs in terms of their participation. Eurostars brings also a new dimension and increases the role of Eureka as the platform for applied R&D with a very significant participation of SMEs. In terms of sectors, we have medical and biotechnology and information technology as the two main areas, followed by environment and new materials. These are the technological R&D sectors that Eureka normally uses for its statistics. So this is the map of Eureka with project participation. This is to give you an idea of the level of participation in Eureka by country. This is more recent statistics between 2001 and 2008. You can see that all Eureka members participate in projects, which is a very good sign. So in terms of project generation, this diagram gives you an idea of comparison between the current Portuguese chair and the four last chairmanships. We started off well in October. Then we had a drop in January, in the meeting in January. This was mostly due to the closeness to the closing of the second Eurostars call. But we have managed to recover, so this is a very good sign. It's a sign that Eurostars is not having a negative influence in the traditional Eureka project portfolio. And like the professor also mentioned, the crisis is not also affecting the Eureka project portfolio. So we hope that in June, in the last meeting, we will be able to maintain this increasing tendency in projects. So to give you just briefly some information on the leverage effect of Eureka, this data comes from 1,000 final reports that were received by the Eureka Secretariat. They correspond to 20% of the overall participants for the period of 2000-2005. A new study on Eureka's impact and leverage effect is currently underway being done by the Eureka Secretariat. The data presented is based on what participants said, so it's not the Secretariat did not audit the projects. But from this we can see that for an investment of 2.5 million euros, for 1 million public funds, Eureka was able to leverage 2.5 million euros private investment. And from companies' responses, from project participants' responses, they had already achieved a 3 million euro commercial turnover on that investment, and they expected 10 million more in the near future. Sorry, this was already on the next slide. And additionally to this, 54 jobs were created. So to finish my presentation, I would like to invite you to a Eureka Project Results Exhibition that we are organizing in Lisbon between the 18th and 20th of June. For those of you that are interested in seeing more Eureka Project results, this is a very good opportunity to do so. You are very welcome to come to Lisbon again on that time. The information is on our website, innovationdays.eu. Thank you very much for your attention.
My name is Luc Bork. I'm basically the secretariat, head of the secretariat of Eureka in Brussels, and I am also heading the program of Eurostars on behalf of Eureka. It's a great honor for me, dear chairman, members of the parliament, colleagues, to be here in this beautiful place. Of course, I've never been here before, but it always adds a little bit to the excitement when you present something which is very exciting, which is Eurostars, and I'm going to try today also to try to show you the relevance of this new program, this development for you as parliamentarians, because we feel that we can use any support, every support we can get, specifically from the political level and from the people that are in the end responsible for how money in those states is spent. Okay, Eurostars is a new program for R&D performing SMEs. Very important because all of the big companies that are in the US, for instance, in the charts, in the NASDAQ, they once were very small and now they're very big. And we in Europe have very little of those companies. And this is why Eureka, together with the European Commission, European Union, I should say, have decided to make an additional program specifically targeted to develop very quickly R&D performing SMEs. A very, very good idea because there was no such a program. And it was based on the good things of two worlds. On the one hand, the financial and political resources of the Commission and the experience they have in programs. And on the other hand, the flexible procedures and the closeness to market and the excellent contact with industry of Eureka. Well, it's been quite successful. I don't want to do anything bad to the success of the clusters already explained to you by George Liss and Eureka in general by our chairman, Mr. Dapont. But nevertheless, Eureka, Eurostars is a very new program and it has a little bit of a different approach than the earlier programs that we knew. I think it is important to note a little bit the outlines of the program. Again, I would say that the Eurostars is specifically targeted to support R&D performing SMEs. Those are SMEs who have their own research capabilities but are small, so they need extra support when they have new and revolutionary ideas that can bring a lot of revenue to the companies, to society, that they are developed very quickly. Well, for this specific group, the member states of Eureka, and more specifically the Eurostars member states in Eureka, have put together 300 million of earmarked money, and this money is topped up by the European Commission to show the commitment of the European Commission with this program. I think it's very important to know that we have a combined budget, and that in this case, and maybe in the first time, at least in R&D, we see a very specific cooperation between the Commission and Eureka. I should say it is sort of like a joint programming, but it's not joint programming in the way that the Commission is having in mind, because this is more about the big challenges of society, and this is about individual projects. So it's a sort of a joint program, but not quite the same. Well, the Eureka Secretariat is, of course, the place that implement the program, but again, on the basis of a mandate from the member states. The third deadline is already on the 24th of September, already the third, and I'm going to tell you a little bit about the first two in a bit. Before I do so, I need to highlight the importance of Eurostars as an experiment, as a cooperation between, well, not only between Eureka and the Commission, but also between Eureka, the Commission, the Parliament, and the Council. And we all know that it is sometimes very difficult, and it was very good to see that the Commission is using the strength of other systems and also is prepared to put their strength. And this is why Eureka, Eurostars program, was adopted very quickly and was seen as a very important development by politicians like yourself, and why it was no problem to get it through the Parliament, and it was accepted in first reading both in Parliament and the Council. In this way, Eurostars, in a way, complements also the instruments of the Framework Programme, which is also looking at different sorts of SMEs, not just the research performing SMEs, which are doing traditional research, not just the outsourcing research SMEs, which are asking universities and institutions to do the research, but also the R&D performing SMEs. So in this sense, it also sort of like a complementary program. Well, almost all the countries are a member, and they all have committed money. This is very new, because in the traditional small Eureka projects, sometimes we have problems to find companies, to find the funding in the different countries. And for Eurostars, the funding is assured, which is very important for the companies, you can understand. Well, we have two calls, and the results were quite good. If not smashing, because we did not expect this. In the first call, we had 215 good proposals, and in the second, even 317. I will come later to the high level of eligibility and the high quality of the proposals, because we have used the network. The network is representing Eurostars in the member states, and they help the companies in order to prevent useless projects coming in and to prevent companies to waste their energy on proposals that will never make it. What kind of projects do we talk about? I have an example in a bit, but they are small, 1.5 million, and they have very small consortia. Why? Because it's close to market, you have a leading SME, they are in the lead, and they only bring whoever is necessary. And this results into very small consortia. They are international, but they're small. And why is that important? Because smaller consortia are more flexible, they are moving faster, and since we want Eurostars to yield projects close to market, this is a very important criterion. Duration is also very short. So it is, in a way, research implementation to the market. Well, this is a very important picture, because this was also something we did not expect, to have such a high level of SMEs involved. And SMEs involved in research means that they have something in mind. And it is very good to know that if the SMEs are very numerous and if they want to lead the research, dissemination is usually not a problem. This research is made for the market, it's made to generate more economic dynamism. And we do not have dissemination problems with these programs, of course, because if it would be useless, why would the SMEs be involved? Because they have to pay also some of their own share. Here you see also what I explained a minute ago, that there is a very high level of eligibility in the proposals. If you have 315 proposals coming in and 244 are eligible, it means in scope, it means that the network of Eureka has been able to inform the companies that want to submit very good. And this means a lot of prevention of wasted energy of companies. Why do companies like Eurostars so much? Because really, I tell you that every once in a while we have people in the audience standing up and say, Eurostars is a very nice program. I'll try to explain to you. Of course, because the procedures are predictable. What is also very important is that there's a short lead time and that they know what is ahead of them and that the funding is assured. They like this. They don't want to wait too long, of course, and what is more important, they don't want to participate in a program where the result is a tombola. Of course, every evaluation has shortcomings, but we try to at least have a very specific and clear evaluation. Well, it's of course very important not to have bureaucracy. Bureaucracy is always very bad, and this is why the network with just one booth that helps you from the first information to the submission process is very important. You just go to the nearby MPC office in your country, and you are serviced. What is even more important is that it is a Eurostars is a consultancy, with all respect, a consultancy free program, which means that just like in IKEA, you can go to the shop and do it yourself. You can go to internet and you can put together your own proposal. And this is very, very important. Why? Because small companies do not have money for consultants, but the other thing is that it is very important that submitting a proposal is a conscious process, that they know what they are doing and that they know why. So they need to be behind the computer and put together the proposal themselves. All countries are participating. George was explaining that already to you, and this is very important because everyone feels that they want to be a part of this new program. Why is it also very important for governments, and now I'm moving closer to you, is that it has, of course, a very high percentage of SMEs. It focuses on the right sectors, which I will indicate in a bit. It is a very good leverage of national and EC funding. So it's a joint funding, commission, national. And if you have this, you also attract individual and private funding. And this, ladies and gentlemen, is very important if you look at the Lisbon process and later at the Barcelona objectives. It is important not to just increase research efforts, but it is important to increase private research efforts because they go to the market. I think this is a very, very important point to make. With all the good results from Lisbon, this is a point that is important. Of course, national funding agencies need European platforms to do research. It's no point to put your money in your own companies without you knowing how this money is spent and what is the position of these national companies. So you need to fund your companies in a European marketplace, in a European competitive model. Then it is much more efficient. So this is why governments like Eurostars, because it's transparent. We give all the minutes, we give the complete overview of what we are doing. So governments are willing to spend money on the companies we think are good and on the projects we think can make a return. And also why governments like it, because it's nice and interesting to see in this new stage of European integration that Commission, Parliament, Council and the Member States are working together in harmony and maybe even later stage on the regional level. I already mentioned that we have a high level of R&D performing SMEs. I'm not going to do that again, but I would like to tell you also that universities and research institutions are involved in this process of SMEs. Why? Of course, because small SMEs cannot have all the instruments that they need to do research. They need help. It's also interesting to know, ladies and gentlemen, if you look at the chart, that the universities are more represented than the research institutes. So it means that the idea of universities starting companies, spin-offs, startups, that there is still a connection, because this is the reason why we have a high level of universities involved in research, still trying to support their companies, and why they also are represented jointly in those consortia. For Eureka, it was important to have more presence in bio. We have. We can also see that we still have a very, very high level of research in ICT, even in Eurostars, but that it is distributed to market areas, very, very spread out. And this is simply because almost all innovation today still is due to the fact of new findings in ICT. This is, I think, important for you to see, to show that the leverage effect of national money together with EC funding is very effective. Here you can see that the EC funding is only 10%. Member states are supposed to do about 40%, and together they attract public and private funding, even more private funding than public funding. So this is a very important chart for you to make sure that you also stimulate your ministries to put money on instruments like Eurostars. Now to conclude, I would like to explain to you very concrete what a proposal or what a project in Eureka or Eurostars looks like. I think it is important to know every one of you using a car that it is important to know that almost all the technology in your car is supported by Eureka. Not just your car, if you go to the cinema, you look at the Pixar movie, it's Eureka. If you look at many things in your phone, it's Eureka. Of course we are participating, supporting that, not just us, also other national programs, the European Commission, but Eureka has an important stake in that. This is an example, just to give you an idea of how a Eureka project starts. This is, for instance, a big French company who wants to start research on a new airbag, which is very important. So you need a lot of electronics, you need a big company, and you need, of course, a German or a research center from another part to think about how to work this out. Of course, it is important to use technology from all over Europe to improve this new airbag, not just because more people know more, but because the car industry is spread out of Europe. Well, they work together to make a project proposal. So they draft a proposal, they think what the technical specifications should be, and then they come up with a solution. Well then, of course, it's important to fund. Partly is funded publicly, part of it is funded privately. And then they start working together on this project until it is finished. And, well, in the case of a general Eureka project, after 2 years there is a new airbag system. Well, it is very simple. It is like this. The only important thing is, of course, is that national funding and private funding is combined. And in Eurostars, it's even a bit of EC funding. Well, why is this so important? Why is it so important to fund and support these kinds of projects? Well, first of all, because of the individual benefit and the participants. They want to do research. Companies want to do research to increase their profit. Well, it's also a matter of knowledge. You do research because you want to increase your knowledge about a certain field, and it is important to be in Europe to be part of the knowledge centers. It's also important to work together, not in the least because you want to make sure that you develop markets. And finally, of course, it is important, if you are a company, to attract public and private funding. For governments, it is even more important. Of course, there's a collective benefit of, if you have new technology, and we know all that the automotive industry in Europe is very, very competitive, that it generates jobs, and jobs generates, of course, taxes and all the other things that you need. There is also social spin-offs. An airbag has an added value to society. Less casualties on the road. And finally, it is also a matter of European integration. If you have international consortia, you integrate Europe. And we do not have to go so long ago to know how important it is to integrate Europe. And you better do it along practical lines, like Eureka. Well, if you want to know more about Eureka, Eurostars, all of those programs and all the things we did in projects, please look at the website. This is the website of Eurostars, which gives you some information about the process. We have this little fish, and this is a symbol that we want to have small companies to do extraordinary things. So always remember when you see the fish, we were the first to use it in Eureka, and I think it's a very important sign for the very alive and kicking mode that Eureka is in. Thank you very much.
How do I get to the next? No. I'm Wickham. I'm Wickham. Okay. So,
signor Presidente dell'Assemblea della Conferenza Interparlamentare, honorable members of the national parliaments, ladies and gentlemen, dear colleagues, dear friends, I do thank the Portuguese chairmanship for the opportunity to address you all here today and to present to you the new communication campaign for our initiatives. And I would also like to express my thanks to our translators who are now busy putting the sense of my words in the other languages for your convenience. Thank you very much. So, I feel somehow embarrassed to address a very specific topic after these very nice and extensive presentations. I'll do my best and explain to you what is all about in America and our future. If you allow me, I would start showing you and calling your attention on three products that I happen to have in my pocket today when I arrived to the Assemblea della Repubblica. This is the staff of my restaurant yesterday, where I was a little late, so I did not have a full meal. I just had an excellent, light, nourishing sandwich, which was made out of Portuguese black pork. Excellent. Very nice. This morning I paid the bill in my hotel, very beautiful hotel, so I did something that everybody of us does every time she or he goes on a mission. We all take it for granted. I use my credit card. If you look at your credit card, at your bank payments, whether you live in Germany or in Portugal or in Italy, chances are, if you had your card since a few years, that you have a chip. So I don't pretend that you see it, but please reach for your pocket, have a look, you have an electronic chip on your credit card. And then I am the typical over 50, so I never leave home without my MP3 player. Now, behind this project, this product, there is of course lots of marketing, a little bit of hype, nice design, but there is also what is called MP3 coding. Namely, these things have been made possible a few years ago because there is a sophisticated thing which is called MP3 coding, which is able to compress digital data, which are, for example, on a CD, and they are portable on devices that my daughter uses to listen to her music, I use it to listen to lectures in astronomy. Everyone should be free to make the use she or he wishes of technology. This is what it means bringing technology close to the man and the woman on the streets. So, we have three products. What they have in common? A sandwich, a credit card payment system, and an iPod. A sandwich, a credit card paying system, an iPod. And if you guess that behind this system there is a common technology, and this technology has been developed by Eureka, you have got the essence of what Eureka is for all of us, for you as it is for me. So, next slide, right here. This is not being developed by Eureka, of course. Okay, good, thanks. So, bringing Eureka closer to the real customers. This is the basic idea behind the campaign. Over the years, we are on the market since 25 years, we constantly address you, our policy master, who have budget authorities over the national decision to fund Eureka. Fair enough. We have been addressing the managers of the funding agencies, and we have been addressing potential participants in Eureka projects. What is missing? Well, it is missing the girl, the woman, the man in the street, the average European taxpayer, which in ultimate analysis is the person for whom all of us work in Eureka. Also, we should not forget that you, the policy makers, are human beings too. Some of you are well versed in science and engineering. Some of you are not. Nevertheless, you are all responsible to oversee that the money of the European taxpayer in your national countries is well spent. And you have the right to to be informed in a plain, transparent and clear format, exactly like your electorate are. We are responsible collectively to them. And previously, Eureka have been too technocratic, too complex, too full of numbers, and completely devoid of impact, of emotions, of a way to connecting to our ultimate customer, the public. So we lacked the visual impact. So this is how America was born. America, our future, is a new advertising campaign that we developed under the Portuguese chairmanship, and it intends to focus on the impact of Eureka projects on the daily lives of every single one of us. The mantra behind the moniker I'm Eureka is the projects are Eureka, so the projects themselves speak in our advertising campaign. The people who are developing those projects are Eureka, and finally, last but not least, the European citizen, the man, the woman in the street who benefit in their daily lives from Eureka project, those are the I'm Eureka. And therefore, we transfer the technocratic quantitative analysis of the impact of the Eureka project into the easily to understand impact on the day life of everyone, of our final customers. So we have for you a few examples of the posters which are using in our Eureka campaign. First one is about an ubiquitous example of our modern civilization, the car. Now, I look at my friend Nadia and to the German delegation, a BMW Series 7 car has no less than 105 microprocessors in it. They regulate basically every single function of the car, from the percentage of air in the fuel injection system to the adaptive suspension, plus delivering all the necessary information for a safe and more enjoyable driving to the driver. But not only that, cars are more and more software-intensive systems. I recall to you that nowadays 38% of the cost of realizing a new car model goes into the software, both the software which is embedded in the car to run it, as well as the software which is necessary to design it and produce it in a safe, reliable and cost-effective manner. Now, Eureka, through one of its large cluster project, this mega project, themselves composed of individual sub-projects, has been successful in developing one single open platform to prepare that software with all car industries in Europe, be them Audi, Volkswagen, PSA, Citroën, or Fiat, or BMW, are using to design their own car, therefore cutting on the costs. It's one system open for everybody in Europe to use it, and increasing the added value of our industry and forcing their competitiveness. I spoke about, with the example of the MP3 player, having technology closer to every one of us. Everybody should have the right and the opportunity to enjoy it. Here is one more example. We are currently beyond, as far as areas and technology is concerned, the flat-screen TV. Our industry is busy working on a three-dimensional rendition of reality in the television of tomorrow. And Eureka, with this project, is well active developing the standards and the system to test those standards on for the next generation of three-dimensional television. I do not like much television. I can guarantee that I saw a demonstration and it was really mind-boggling and impressive. I spoke about the sandwiches, and here is the little fellow. Eureka is not only information and communication technology, it is very much agro-food. It's very much keen on developing those technology which ensure more reliable, safer, and more tasty food sources for every one of us. Now, it turns out that piglets, these little fellows, undergo a critical phase in their raising during the weaning phase, when they shift from their mother milk to solid feeding. They develop bad inflammation in their own stomach and esophagus system, which increases their mortality. And via plant technology in Eureka, we were able to provide our farmers with a way to raise more economically, better, and a safer and healthier pigs for consumption. So we said, bringing this campaign closer to the public, to bring Eureka closer to the public. Here you see our test run example in the Brussels airport at Zaventem. So I encourage you, when you arrive and you depart from Pier A, the one within the Schengen area of the Brussels airport, to have a look at these three posters. We are collecting feedback professionally, in particular about the issue of languages. So we are seeing what is the impact of possibly having the campaign also in other languages than English. We are also testing whether the amount of detail, whether the identification of the Eureka name and symbol with a specific project is clarifying, whether it is too much detail. So we are also sensing the feedback that we are having with a view to continue more effectively with this campaign. The same idea, I'm Eureka, bring our project closer to the public, of course, is present when you arrive in this beautiful city. Everywhere in our Portuguese chairmanship has put their logo and the identification of Eureka, contributing to bring this idea closer to every single us. So, I'm Eureka, you are Eureka, please bring the message to your constituency, and thank you so much for your attention.
O meu agradecimento a todos os que contribuíram neste primeiro painel, Manuel Nunes da Ponte, Jorge Luís, Luca Borg e Franco Cosani. E agora eu abria um pequeno período para algum tipo de esclarecimento, alguma questão que queiram colocar a qualquer um dos nossos colegas que aqui apresentaram as suas comunicações. Estou aberto às inscrições, naturalmente. Não havendo questões, nem pedidos de esclarecimento, nem qualquer outro tipo de intervenção, eu irei dar por concluído este primeiro painel, agradecendo novamente o contributo da Presidência Portuguesa da Iniciativa Eureka pela sua colaboração na organização deste painel. Agradeço, através do professor Manuel Nunes da Ponte, a sua contribuição. E irei agora dar por terminado os nossos trabalhos. Iremos fazer um intervalo de cerca de 30 minutos e retomaremos os trabalhos com o segundo painel, que se intitula A Simbiose entre a Ciência, a Tecnologia e as Empresas, o caso português. Até já. Portanto, tenho algumas informações para vos transmitir e que têm a ver com a proposta de projeto de resolução da 16ª Conferência Interparlamentar. Nós estamos, neste momento, a ultimar na presidência desta conferência uma proposta que vos queremos apresentar hoje, durante a tarde, em princípio, durante o terceiro painel. A presidência da Conferência Interparlamentar distribuirá a todos os conferencistas uma proposta de resolução. E como está indicado nesse documento que vos será distribuído, a Presidência receberá contributos, sugestões, propostas de alteração, propostas de aditamento ao nosso documento provisório até às 20 horas de hoje. Poderão fazê-lo através da entrega no nosso secretariado dos vossos contributos. O nosso secretariado está permanentemente disponível para vos dar, digamos, essa indicação e para receber as vossas propostas, ou poderão apresentá-lo eletronicamente para o endereço de mail que vos foi há pouco indicado. A presidência da conferência, durante a noite, irá reunir as vossas propostas, irá incluí-las no documento provisório que vos vai ser distribuído, e amanhã, dia 15, a presidência da conferência apresentar-vos-á, pelas 10h45, em Évora, uma nova proposta que incluirá já as vossas próprias sugestões. Essa proposta será objeto de apresentação formal e de discussão amanhã, pelas 11h45, na sessão destinada a esse efeito. A proposta de resolução e a resolução em concreto aprovada por esta Conferência Interparlamentar será incluída numa publicação da Assembleia da República, que para lá da resolução da Conferência incluirá todos os contributos, as apresentações que forem aqui disponibilizadas pelos nossos oradores, e bem como uma síntese dos trabalhos que nós teremos hoje e amanhã. Essa publicação será então enviada a todos os governos e parlamentos dos países pertencentes à iniciativa Eureka, à Comissão, ao Conselho e ao Parlamento Europeus e à Comunicação Social Nacional e Europeia. E posto isto, eu iria passar a palavra para o Dr. Lino Fernandes, Presidente da Agência de Inovação Portuguesa, que nos irá apresentar uma comunicação em que, no fundo, mostra aquilo que tem sido a experiência desta agência portuguesa na promoção desta simbiose entre a ciência, a tecnologia e o mundo das empresas.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Portanto, eu vou dar alguma informação estatística sobre a evolução que a economia portuguesa, nomeadamente a ciência e tecnologia portuguesa, tem tido nos últimos 20 anos, 25 anos, fundamentalmente depois da adesão à Comissão Europeia, portanto, à União Europeia. Selecionei aqui alguns dados, que são dados estatísticos, ou são dados estatísticos da própria Agência de Inovação. Portanto, uma primeira ideia que quero vos transmitir e ressalta daquele gráfico, não sei se ele é visível por todos vós. Portanto, a evolução da investigação e desenvolvimento em Portugal desde 82, em que podem verificar que no último ano que temos no gráfico, pela primeira vez o setor das empresas, portanto que está verde, se tornou o setor do investimento em ID mais importante desde sempre em Portugal. Portanto, em geral, como vê no gráfico, no início era o setor Estado, portanto os laboratórios de Estado que faziam o essencial do ID. Depois passou a ser do setor da universidade, das instituições universitárias, que tem crescido a um ritmo muito elevado. O setor das empresas começou a crescer a partir de meados dos anos 90, de uma forma acelerada, e em 2005 o investimento em ID nas empresas tornou-se o principal área de investimento em investigação e desenvolvimento em Portugal. No último inquérito, que não tenho ali os dados, 2007, esta tendência continuou até, se acelerou e confirmou esta vitalidade do ID empresarial. Portanto, para nós isto é, 2005 é de alguma forma um marco histórico, na medida em que pela primeira vez a investigação empresarial passou a ser o setor mais importante da investigação, apesar da investigação universitária ter continuado a crescer a uma boa taxa. Isto, de resto, traduziu-se durante este período, tenho ali dados até 2001, em que Portugal foi dos países da União Europeia, da OCDE e, neste caso, da União Europeia, o país em que o crescimento do ID empresarial cresceu a maior ritmo, a preços constantes, portanto, segundo aquela série tirada da OCDE, que é 2001. Se fôssemos até anos mais recentes, não será o primeiro, mas será o segundo. Portanto, Portugal, de facto, o ID empresarial tem tido a crescer a uma taxa bastante elevada e num período relativamente longo, portanto, um crescimento de uma forma bastante sustentável. Não só o ID empresarial cresceu, como os resultados começam a ser visíveis. Eu selecionei ali um gráfico que tem evolução da balança comercial, que é a linha verde que está relativamente estabilizada, da balança habitual, balança de mercadorias, em que a balança portuguesa tem um déficit mais ou menos significativo, portanto são As exportações cobrem 60 e tal por cento das importações, à volta disso. No entanto, se virem a linha azul, em que está o grau de cobertura e exportações por importações da balança de pagamentos tecnológica, em que estão os serviços, assistência técnica, software, patentes, etc., a situação melhorou muito significativamente, de forma sustentável, desde meados dos anos 90, em que o grau de cobertura era 30 e tal por cento, portanto, as exportações cobriam, não chegava a 40% das importações, a uma situação em que, em 2007, a balança tecnológica passou a ter um saldo positivo. Portanto, enquanto a balança comercial se mantém relativamente deficitária a níveis semelhantes, a balança tecnológica passou a ser positiva. E em 2008 os dados também confirmam esta tendência. Isto, de alguma forma, resulta do esforço do IDE das empresas portuguesas, e não só, também das outras instituições, nomeadamente das universidades, mas também resulta da internacionalização da economia portuguesa. Porque estão ali muitos fluxos, portanto, há setores da economia portuguesa, com base no conhecimento e no IDE, já são setores bastante internacionalizados. Quer sejam investimentos no Brasil, quer sejam investimentos noutros países europeus. Portanto, a balança tecnológica reflete, de uma forma muito rápida, esta articulação entre inovação e internacionalização de um grupo minoritário de empresas portuguesas, que é minoritário, mas que tem uma força relativamente grande já na economia portuguesa. Portanto, o IDE empresarial tem estado a crescer bastante e começa a ter resultados que são visíveis em vários indicadores. Eu escolhi aquele, na medida que é um indicador internacional, que também é um indicador de competitividade internacional. Este gráfico é um bocadinho mais complicado, porque não se deve ver os percentagens, mas no fundo a coluna azul diz a percentagem de projetos em que participam as universidades. Cada um daqueles grupos são os setores high-tech, na primeira coluna, depois os setores médio-low, etc. Portanto, só queria chamar a atenção para que, com exceção dos setores knowledge intensive, portanto, serviços intensivos em conhecimento, em que portanto, tudo aquilo são dados sobre investigação empresarial durante um período relativamente longo. Investigação empresarial com apoio público. Portanto, convém dizer que, pegando em todas as estatísticas de que o Estado tem, do apoio dado nacionalmente ou no programa quadro, examinou-se qual é que era a percentagem de projetos em que havia participação das universidades em conjunto com as empresas. As universidades, os laboratórios de Estado e outras instituições. E o que se verifica é que, em geral, mais de metade dos projetos das empresas, 60%, em alguns casos 70%, tiveram participação de universidades. Portanto, não quer dizer que não haja outros projetos das empresas que não tiveram apoio público, não estão naquela estatística. Mas só é uma forma segura, porque os projetos são conhecidos, de dizer que neste crescimento do IDE empresarial, a cooperação da ciência e da tecnologia, nomeadamente da universitária, teve um papel grande, determinante, no crescimento do IDE empresarial. Portanto, não é... Portanto, é uma coisa que estatisticamente pode ser comprovada e por trás daquelas estatísticas estão os dados concretos, os nomes das entidades que se podem examinar. De resto, as políticas públicas tiveram um papel determinante nesta dinâmica da cooperação com as entidades do sistema científico. Isto ressalta de um quadro tirado do terceiro inquérito comunitário à inovação, do SIS-3, em que se percebe que na cooperação com entidades, empresas de IDE ou universitárias ou laboratórios do Estado, mais de 70% foi apoiado por apoio público, enquanto na cooperação entre empresas do mesmo grupo, esse valor era só 27%, por exemplo. Portanto, de facto, houve uma atitude proativa dos apoios públicos ao longo aqui estamos a falar, anos 90, para intensificar essa cooperação. Portanto, não vou agora falar de todas as medidas. Este mapa traduz um pouco a rede que existe de órgãos de interface entre universidades e empresas. Portanto, há as OTICs, há centros de valorização, tem vários nomes, mas não há universidade portuguesa, não há politécnico português neste momento, em que não haja alguma estrutura mínima, pelo menos, que se preocupe em articular com as empresas, fazer passar a tecnologia. Portanto, essa rede é uma rede nacional, existe desde Bragança, Algarve, Madeira. Portanto, todas as entidades do sistema universitário ou ensino superior têm essa função organizada, com mais ou menos sucesso, mais ou menos, mas portanto, tudo isso contribuiu para este crescimento também do IDE empresarial, em cooperação com as universidades, mas É importante perceber, e quem não conhece Portugal é bom frisar isso, e é por isso que eu vou frisar isto neste momento, é que todos este tipo de políticas, que eu não vou agora detalhar, foram possíveis porque houve uma grande mudança em Portugal na formação de recursos humanos. Portugal tinha um atraso em formação escolar, formação académica da sua recursos humanos, muito grande. E essa mudança começou fundamentalmente meados dos anos 70, se quisermos, mas na prática começou já nos anos 80, com uma aposta forte do investimento no ensino a diversos níveis, nomeadamente no ensino superior. E isso foi esse investimento durante anos consecutivos, apesar de todas as deficiências que nós em Portugal distinguimos muito uns com os outros, e é de facto, há muitas deficiências, mas a situação mudou de forma muito radical. Portanto, e é isso que eu vou tentar chamar-vos a atenção. Esta estatística, que é uma estatística com um grau de cobertura bastante grande, diz que em 1995, só 3,4% dos trabalhadores tinham curso superior, em 1985. 10 anos depois, este número passa para 8,8%. Portanto, é 10 anos, em termos percentuais, é um crescimento notável. Portanto, havia 70 mil licenciados, à volta disso, e passou a haver 271 mil. Portanto, a percentagem poderá dizer que 8,8 é capaz de ser pouco em relação a qualquer país europeu mais desenvolvido, mas em relação à evolução, é uma evolução notável que depois tem as suas consequências. Porque isto também se traduz por um outro número, que é o número de empresas que têm pelo menos um licenciado. Eram 26 mil em 1995, 10 anos depois são 77 mil, portanto, mais que triplica. E este número é fundamental, porque o principal fator de simbiose, por usar o termo do programa, de ligação das universidades com as empresas, são os seus recursos humanos. Uma empresa que não tenha uma pessoa com formação superior tem alguma dificuldade em se dar diálogo com uma instituição de ensino superior. Uma empresa que tenha licenciados, um engenheiro, tem muito mais facilidade. No fundo, ele vai falar é contigo, colega dele, conhece a sua linguagem e conhece as pessoas. Portanto, o networking natural é o das empresas terem licenciados. Eu chamo a atenção porque em Portugal há cerca de 300 mil empresas. Portanto, 77 mil é uma minoria de empresas. Agora vejam que, em termos de número, aumentou 200% até em 10 anos. Portanto, esta mudança que torna possível, é o quadro de fundo que torna possível a melhoria do ID empresarial. Antes era um número restrito de empresas que fazia ID. Em 1995 eram cerca de 250 empresas. Atualmente, os últimos licenciamentos dão cerca de 2 mil, portanto, quase multiplicou por 10. Portanto, há aqui também um efeito de massificação, de alargamento das empresas que têm atividades de investigação e desenvolvimento, que foi possível pela melhoria da formação de recursos humanos. E a formação de recursos humanos inclui a formação dos próprios empreendedores, dos próprios empresários, não é? Chamamos a atenção para aquele quadro em que diz que os empresários que atualmente têm de 55 a 64 anos, só 9,4% é que têm curso superior. Mas os empresários de 25 a 34, o número é 21%. Portanto, Portugal, como teve esta evolução muito rápida do número de formação de recursos humanos, significa que há um dualismo entre gerações. Portanto, a geração mais antiga, a situação é muito pior do que a geração mais recente. Portanto, o efeito no país vai demorar umas décadas a ter um efeito massivo. Mas, portanto, aquela diferença de função é 3 vezes maior, não é? Portanto, a percentagem de pessoas que são empresários com formação superior é 3 vezes maior na geração mais nova do que na geração mais ativa, que ainda ambas estão nas empresas neste momento, com 64 anos ainda lá estão, com 34 anos já lá estão. Portanto, estamos aqui a falar de as gerações do extremo que estão nas empresas neste momento. Portanto, é uma situação muito diferenciada. E claro que um empresário com curso superior terá a capacidade de ter estratégias empresariais, ter articulação, ter formas de gestão, etc., diferentes de um empresário que não tem essa formação. Não quer dizer que um empresário com nível de formação inferior não seja muito inovador, conheço-os extraordinariamente inovadores, mas nos tempos que correm não basta ser inovador, é preciso dominar as ferramentas atuais, não é? Porque não basta ter ferramentas antigas, é preciso dominar as novas ferramentas tecnológicas, e por isso é preciso ter uma formação técnica. E quem não a tiver pode ser muito empreendedor, mas terá dificuldade em conseguir sê-lo com as ferramentas novas, não é? Portanto, poderá ser uma pessoa esperta, uma pessoa criativa, mas tem limites. Portanto, estes números são números também, suponho que são importantes. E, por fim, já que estamos a falar de investigação, o número de investigadores na população ativa era, quando aderimos à CEE, 1,3 por mil ativos. Só 1,3. 1,3 portugueses é que era investigador em relação a 1000 população ativa. A União Europeia, na altura, era 3, qualquer coisa, 3,7, se não me engano. Em 2007, Portugal tem 5 investigadores por 1000 ativos. A União Europeia tem 5,7. Portanto, praticamente nós recuperámos o atraso que havia. Portanto, em termos de investigadores por ativo, Portugal está na média comunitária, se quiserem. 5,7 já é uma diferença muito, muito pequena. Portanto, eu diria que, em termos de recursos humanos, Portugal venceu o atraso científico, se quisermos. Recursos humanos é o fundamental aqui. Portanto, há recursos neste momento em Portugal, na investigação, que a um nível da média comunitária. Foi um esforço continuado, persistente, mas conseguiu-se atingir esse objetivo. Por outro lado, se pensarmos na internacionalização, uma grande parte dos doutorados, pensando em investigadores, são doutorados, foi um crescimento muito grande do número de doutorados. Por outro lado, a percentagem de doutorados que se doutorou no estrangeiro, portanto, quer em França, ou em Inglaterra, ou em Espanha, ou nos Estados Unidos, é bastante elevada em Portugal. Deve ir a descer, necessariamente, mas quem está neste momento nos postos humanos, se quiser, a maioria das pessoas são pessoas que fizeram doutoramento no estrangeiro, parcial ou totalmente. Isso dá à comunidade científica portuguesa uma percentagem de internacionalização bastante grande e, portanto, um networking também bastante interessante, já que estamos aqui a falar num programa como o EUREC. Mas a própria atividade, a publicação, por exemplo, de artigos, se repararem, os artigos em coautoria com parceiros, com investigadores estrangeiros, são mais de metade dos artigos publicados. Em geral, não só o número de artigos aumentou muito, a produtividade científica aumentou muito, como ela é feita muito em cooperação internacional. Portanto, aquele indicador reflete bem isso e reflete de uma forma bastante acelerada, como se vê pelas curvas daquele gráfico. Portanto, eu tentei explicar-vos que, em grande parte, o sucesso do crescimento da ideia empresarial tinha a ver com a melhoria dos recursos humanos. Por um lado, porque isso é que dá o networking com as universidades e as empresas, basicamente. Por outro lado, porque isso possibilitou uma mudança da economia portuguesa, da especialização setorial da economia portuguesa, que era uma economia fundamentalmente produtora de bens de consumo correntes, vestuário, calçado, e de bens intermédios de valor acrescentado limitado, por exemplo, a celulose. Portugal não era um exportador de papel, era um exportador de pasta de papel, portanto, de celulose. Portanto, a economia portuguesa alterou-se bastante. Neste momento, é uma economia com características setoriais muito mais intensivas do ponto de vista tecnológico. E isso foi possível pela mudança de recursos humanos, porque senão não teria sido possível. Mas, dito isto, houve alguns instrumentos de política tecnológica que contribuíram também. Portanto, este é o pano de fundo sem o qual nada teria sido possível. Mas, dito isto, houve alguns instrumentos que tiveram um papel importante. Um dos instrumentos, eu podia ter citado logo no primeiro gráfico, em que havia uma curva do ID, que se chamava IPSFL, entidades e instituições privadas sem fins lucrativos, que foram uma invenção um bocado portuguesa, porque é um setor do ID que tem uma importância enorme em Portugal comparado com os outros países, que no fundo foi a forma que alguns universitários portugueses que vinham do estrangeiro arranjaram para furar o bloqueio da burocracia universitária e da burocracia estatal. Portanto, não era possível fazer ideia com as empresas nas universidades. Não estava feito para isso. E as universidades não se formam por dentro. É uma frase velha dita aqui neste edifício há muitos anos. Mas, de facto, e houve pessoas que inventaram umas formas de organização privadas, que não eram bem privadas, que eram públicas, e com isso conseguiram dar um grande contributo, no fundo, é a ideia universitária também, mas aliado com algumas empresas, e portanto são, em Portugal, vocês não conhecem, os INES, as Uninovas, uma série de instituições que, junto às universidades, pioneiramente conseguiram começar a trabalhar com as empresas de uma forma menos burocrática do que era antigamente. Portanto, esta foi uma inovação, se quiserem, institucional da parte das universidades, dos universitários mais dinâmicos, da área das tecnologias de informação, em primeiro lugar, a seguir depois de outras áreas, nomeadamente as biotecnologias, mas foi uma inovação institucional importante. Ainda agora, o ID dessas instituições, se bem que a situação agora é diferente, mas ainda tem uma importância bastante grande. O que aquele gráfico espelha é um mecanismo de apoio que se chamou investigação em consórcio, de apoio público à investigação que envolve empresas e entidades do sistema científico, nomeadamente universidades, que ajudou muito a introduzir no ID empresas que antes não o tinham, não tinham essa experiência. E, portanto, aquele gráfico que diz é que os respectivos programas, portanto, estamos a falar desde meados dos anos 90 até agora, 2009, os programas de apoio à investigação em consórcio têm sido um instrumento de alargamento do número de empresas que fazem ID. E, portanto, mesmo os mais recentes, quando se abre um concurso, 70% das entidades que têm projetos aprovados, é a primeira vez que têm projetos aprovados. Portanto, é um mecanismo que consegue, vai buscar a experiência das universidades e de outras empresas, e consegue introduzir no ID empresas que, de uma forma isolada, dificilmente teriam sucesso em fazê-lo. Portanto, Portugal ainda está numa fase de alargamento do número de empresas que têm atividades de ID. A maioria não tem. Portanto, esse instrumento teve o seu papel e continua a ter, porque continua a alargar o universo de empresas com atividades de ID. Claro que tudo isto demora tempo, porque há um efeito de aprendizagem, um efeito de demonstração, e aquele gráfico que espelha é o seguinte: qual é a taxa de sucesso, e o sucesso ali, o número de projetos está azul, consoante a experiência dos parceiros da investigação em consórcio. Quando todos os parceiros já tiveram experiência de cooperação entre eles, a taxa de sucesso é praticamente quase 100%, é 96%, à volta disso, não é? A taxa de sucesso em termos de mercado, de chegar ao mercado. Quando alguns parceiros já tiveram experiência de cooperação, a taxa são 60% e tal%. 64%. Quando nenhum dos parceiros tinha experiência de cooperação, a taxa de sucesso é quase 50%. Quer dizer, portanto, para um país que não havia ID tradicionalmente, esta mudança tem muitas ineficiências, porque há um efeito de acumulação, há economias de aprendizagem, se quiser. E há empresas que as coisas não correm bem e recuam e deixam de ter ID. Quer dizer, mas, basicamente, a experiência da cooperação é uma aprendizagem. Não terá importância em países mais desenvolvidos como a Alemanha ou a França, em que já é uma tradição. Em Portugal não havia essa tradição há 20 anos. Portanto, estou a chamar a atenção. Este efeito de aprendizagem explica também alguma coisa do aceleramento mais recente, porque começa a haver um efeito de acumulação. A experiência é um efeito acumulado, não é? E aqui este gráfico traduz um bocado esse efeito de demonstração. Este gráfico que traduz é a importância da criação de spin-offs do sistema científico, nomeadamente das universidades, em que nos últimos anos foram criados mais de 60% dos spin-offs criados em Portugal desde os anos 80. Portanto, não só a investigação em consórcio com empresas que já existem e com as universidades teve o seu papel, como começou a haver o aparecimento de empresas novas, saídas diretamente das universidades, de projetos universitários, que têm um papel relativamente grande, nomeadamente na mudança da estrutura da economia portuguesa. Por exemplo, se eu comparar por níveis de intensidade tecnológica os projetos aprovados pela Agência de Inovação, nos projetos que a OCDE classifica nos setores como high-tech, portanto, high-tech industries, portanto, indústrias high-tech, 19% dos projetos que nós apoiamos são, neste momento, de empresas que foram criadas diretamente no sistema científico. Portanto, é uma percentagem relativamente grande. A média é 9%, mas nos setores high-tech e nos setores knowledge intensive service, a percentagem destes spin-offs é muito grande, portanto, no 26% ou 16%. Portanto, esta figura mais recente, que são de spin-offs, está a ter um papel grande na mudança da estrutura da economia portuguesa no sentido de uma economia mais baseada no conhecimento. E estas empresas têm um papel muito significativo na difusão da inovação para o conjunto do tecido empresarial. Ainda há pouco, no início, na primeira intervenção do Sr. Presidente da Assembleia da República, ele recordou, quando o Eureka foi criado, em Portugal havia expectativas ou algumas tecnologias, nomeadamente sobre o lasers, que se aplicariam aos testes, etc. Portanto, seria uma. Na altura falava-se muito nessa tecnologia, que iria flexibilizar a indústria de testes portuguesa. O que eu posso dizer é que existem, neste momento, empresas em Portugal, portuguesas, de capital português, que desenvolveram com as universidades soluções de corte, não só laser, mas também, principalmente, corte puxado de água, mas também laser, que neste momento, Portugal, mais aplicadas no calçado do que no vestuário, fundamentalmente no calçado, mas também noutros setores, nos setores dos plásticos, nos setores alimentares, etc. E Portugal, que era um importador de tecnologia para o calçado, importava todas as máquinas de calçado, neste momento Portugal é um exportador de tecnologia para o calçado,
quer seja para países europeus, quer seja para a China. Portanto, em 20 anos, Portugal conseguiu, em alguns setores, incorporar know-how em equipamentos, em processos, e neste momento temos empresas que exportam tecnologia avançada, portanto, para não só foram importantes para modernizar os setores em Portugal, como desenvolveram tecnologias que são exportáveis neste momento. Isso acontece em alguns setores, não acontece noutros, mas houve, de facto, uma mudança. E, portanto, estas empresas spin-offs high-tech não são uma ilha separada do resto da economia, são um fermento, são um fator de modernização importante numa economia dual, como eu lhes disse, do ponto de vista demográfico, nós somos um país dual, culturalmente, até por razões demográficas, da intensidade da formação mais recente, e estas empresas estão a ter um papel importante em modernizar os setores tradicionais usando as tecnologias mais avançadas, porque é uma experiência interessante, é um modelo português, tem alguma originalidade, mais bem-sucedido em alguns setores do que noutros, portanto, eu não posso usar mais tempo, já estou a falar há bastante tempo, mas estou disponível para qualquer informação que queiram. Muito obrigado.
Agradeço ao Dr. Lino Fernandes, Presidente da Agência de Inovação. Tivemos nesta abordagem ao caso português o pensamento e a leitura que é feita por uma das agências públicas com responsabilidade na promoção deste encontro entre a ciência, a tecnologia e o mundo das empresas. E vamos ter agora a leitura, o pensamento do mundo das empresas aqui representado, aliás, pela Associação Industrial Portuguesa, na pessoa do seu vice-presidente, Dr. Nuno Ribeiro da Silva. A quem eu passo desde já a palavra.
Bom dia. É com muito prazer que estou aqui. A representação da Associação Industrial Portuguesa, Confederação Empresarial, que é uma instituição centenária na representação do aparelho produtivo do país, e saudar as delegações e os presentes. O meu contributo é, por um lado, dar alguns elementos de como a Associação Industrial Portuguesa e as empresas sentem a importância destes temas, da ciência, da tecnologia, da inovação, os aspectos que entendemos que quer as empresas, quer o Estado e o seu aparelho e as suas instituições podem, devem articular de modo a caminharmos no sentido desejável e óbvio de conseguir uma melhor simbiose entre ciência, tecnologia e tecido produtivo e, portanto, dar-vos um flash sobre alguns desses tópicos e depois termino com um exemplo ligado a um cluster eólico no quadro do programa de promoção de energias renováveis em Portugal e que nos parece ser exemplar de como em torno de um objetivo que se impõe a todas as nossas economias e ao mundo, que é o de mudança do paradigma energético, conseguirmos que isso efetivamente se torne num fator, numa oportunidade de criação de empresas com elevada incorporação de tecnologia, proporcionar transferência de tecnologia para empresas do tecido nacional e, por outro lado, contribuir, obviamente, para a resolução dos problemas que estamos confrontados em termos da busca de um novo paradigma energético e de sustentabilidade desse ambiental, desse novo paradigma energético. Dito isto, como sabemos, há um quadro de fundo em que os líderes europeus consciencializaram, bem expresso na Agenda de Lisboa, de 2000, do ano 2000, a necessidade de um esforço a ser feito pela Europa em termos de reforçar a sua atividade em ID. Um dos indicadores, claro que há muitos aspectos dos contornos institucionais, burocráticos, administrativos, políticos, mas um dos aspectos são os recursos. E, portanto, indicou-se como desejável atingir o investimento em torno dos 3% do PIB em ID. Sabemos que isto, e seguindo um pouco o que Lino Fernandes dizia, que isto, nomeadamente para países como o nosso, que não tinham uma tradição, fruto das razões históricas de Portugal, não tinham uma tradição até aos anos 70, meados dos anos 80, de uma dinâmica grande na educação e na investigação e desenvolvimento, por esta referência dos 3%, é sempre um pouco discutível, no sentido em que eu não chega, é preciso dinheiro para promover naturalmente estas áreas, mas eu não posso inundar, fazer um flood, fazer uma bombagem de dinheiro, se não tenho um aparelho de recursos humanos, um aparelho das universidades, das empresas, culturalmente preparado para absorver e tornar reprodutivo esses recursos que eu lá coloco. Portanto, eu não fico com boa saúde por comer 6 McDonald's. Bem posso dar à pessoa faminta muitos alimentos que ela tem uma capacidade de absorção limitada, e isso implica realmente um tempo de preparação e um tempo de maturação de toda a sociedade, das empresas, das universidades, do sistema público também, para que esse voluntarismo de investimento no setor se materialize em efeitos práticos positivos. Bom, dito isto, naturalmente que o tecido empresarial português e a AIP enfatiza, sublinha, stressa bastante o ponto que o aproveitamento de todos os desafios com que estamos, e peguei neste aspecto só a título particular, porque depois é o meu case study, os aspectos ligados às necessidades de ambiente e energia são uma excelente oportunidade para ensaiar este esforço e ser um motor de alguma renovação do tecido empresarial do país. E sublinho, embora aqui cite em particular as chamadas energias renováveis, sublinho que este objetivo é bem mais abrangente, porque hoje todos sabemos que, a questão energética e a questão ambiental são duas faces da mesma moeda. E, nesse sentido, uma mudança no paradigma energético é algo que tem constantemente uma interface com toda a série de problemáticas ambientais, seja no que respeita ao ar, à água, ao solo, aos oceanos, o que se entenda. 2. A questão da mudança do paradigma energético, se aqui falamos, no caso, que é apenas uma componente das renováveis, tem repercussões muito mais amplas. Lembro só que nós não podemos, de um dia para o outro, no overnight, pensar que vamos viver só das energias renováveis. O que significa que temos também de fazer um grande esforço de R&D e de inovação em termos das tecnologias convencionais. Nós precisamos do carvão, continuamos a precisar do gás natural, dos combustíveis fósseis. O que temos que inovar é em termos de tornar o uso do carvão sustentável e confortável sob o ponto de vista de emissões de CO2 e ambiental. Portanto, temos um enorme esforço a fazer sob o ponto de vista de tornar assimiláveis, sob o ponto de vista ambiental, as tecnologias, as, neste caso, energias primárias que fazem hoje parte dos nossos balanços energéticos. Portanto, não é só novas tecnologias, é também renovar as velhas, os velhos parâmetros e os velhos eixos que se acomodaram no nosso balanço energético. Mas mais, quando pensamos na questão energética, não é só a questão da oferta, é também o lado da procura. É também o que chamamos todos eficiência energética. E repare-se que quando falamos em eficiência energética, no fundo temos um convite a revisitar todos os equipamentos que usamos. Porque na realidade nós precisamos de energia para produzir bens e serviços. Para produzir um bem ou um serviço nós precisamos de um equipamento e precisamos de energia. Se a energia, a lâmpada com eletricidade dá luz, o automóvel com gasolina dá movimento. Se temos um problema na energia, ambiental, de segurança, de volatilidade dos preços, temos que olhar para o equipamento. Será que o equipamento com que nos habituámos a viver, a lâmpada ou o carro, o motor de combustão, são soluções únicas, soluções incontornáveis? Se olharmos para esse ângulo, imediatamente constatamos que não. Como nós dizemos, e dizia o poeta em Portugal, a necessidade aguça o engenho. E, portanto, se somos forçados, convidados a repensar se temos de nos iluminar com a lâmpada incandescente que há 100 anos o Sr. Edison nos apresentou, chegámos rapidamente à conclusão que podemos ter o mesmo efeito de iluminação com um consumo incomensuravelmente menor de eletricidade. No automóvel, isso acontecerá. A eficiência energética do motor de combustão, pelas leis da termodinâmica, não vai além dos 14%, pouco mais, muito pouco mais, do que o primeiro Ford T do Sr. Ford há 100 anos. Eu digo isto porque, no fundo, isto obriga-nos, e é uma oportunidade, a repensar todos os aparelhos com que vivemos no dia-a-dia. Os mais banais, os mais comuns e os que ocupam mais os nossos cidadãos em termos laborais e em termos das nossas economias. É, portanto, de facto, uma oportunidade única e um desafio enorme que vai muito para além das novas tecnologias ligadas às chamadas energias renováveis ou ao hidrogénio. É também todo o tipo de equipamentos do lado da procura e também as tecnologias tradicionais ligadas à oferta de energia. A Associação Industrial Portuguesa tem um documento que publica anualmente, a que chama a Magna Carta da Competitividade, onde vai comparando, com base em determinados objetivos que fixou, qual a evolução da dinâmica da economia e da competitividade do tecido produtivo nacional. E, apenas para citar um aspecto, enfatiza que o aproveitamento a necessidade de um forte empenho da sociedade portuguesa na economia do conhecimento, baseada em crescimento sustentado, na qualidade, na inovação, orientado para aumentos significativos da produção de bens e serviços transacionáveis que colaborem, que contribuam para ultrapassar déficit histórico comercial e de trocas externas em geral da economia portuguesa. Nas novas estratégias empresariais que a Associação defende, naturalmente junto dos órgãos oficiais e junto dos seus associados, todos os aspectos andam, e apenas cito alguns, em torno da questão da valorização em termos de ciência, tecnologia, de inovação. A valorização dos recursos humanos, não temos que seguir o caminho com o atraso inerente ao facto da economia portuguesa tradicionalmente ser menos desenvolvida que as economias mais avançadas, não temos que seguir o caminho das empresas de outros países mais avançados, podemos fazer curtos-circuitos, podemos fazer bypasses e queimar algumas etapas. Temos que, nas nossas empresas, conseguir antecipar, perceber e antecipar as inovações. Temos que criar e introduzir mais valor no nosso produto, subir na cadeia de valor. Temos de desenvolver redes de partilha de informação, de capacidades entre as empresas e outros parceiros, como as universidades, os centros de investigação e tecnologia. Do outro lado das políticas públicas, a Associação Industrial Portuguesa pressiona os órgãos oficiais no sentido de uma adaptação dos sistemas de educação às exigências da sociedade do conhecimento, no aspecto de aumentar o investimento, criar condições para aumentar o investimento privado no processo de inovação e para o desenvolvimento de projetos originais com parcerias internacionais e conseguindo, portanto, uma melhor coordenação entre as empresas e instituições públicas de investigação tecnológica, portanto, uma necessidade de articular o esforço das empresas com o esforço público. Só para dar um ou outro indicador, no domínio da educação, do ID, etc., do que se vai passando, nós temos, em geral, a perspectiva de que, como ressalta da apresentação que o Lino Fernandes fez, há avanços importantes em Portugal. Contudo, temos consciência e temos uma dificuldade, que é histórica, de termos perdido algumas décadas e, nesse sentido, torna-se particularmente difícil ao país fazer, digamos, um catch-up e uma recuperação do atraso com que parte nos anos 80, ainda por cima com uma aceleração conhecida a nível mundial e em particular a nível dos países da OCDE e na Europa de maior rapidez em termos de ciclo dos produtos, de inovação, de criatividade. Portanto, para alguém que estava parado cá atrás, ir ganhar o passo de corredores mais ágeis que já vão em movimento torna-se um esforço especialmente exigente. E é, no fundo, isso que temos tentado fazer a nível do Estado, a nível das empresas, com algum sucesso, embora com a consciência que ainda não conseguimos, em toda a linha, um resultado que nos ponham como costumamos dizer, no grupo da frente nestas matérias. Portanto, e sublinho muito o aspecto que o professor Lino Fernandes também referiu, quer dizer, nós estamos a viver muito hoje no nosso país uma situação de sociedade dual no plano da educação, no plano da informação, no plano da cultura empresarial dos próprios empresários. Eu sinto isso muito na Associação Industrial Portuguesa. Enquanto temos, de facto, empresários perfeitamente updated e perfeitamente, digamos, cosmopolitas, continuamos ainda com um tecido industrial ou com um tecido empresarial que muitas vezes tem dificuldade em perceber as novas exigências e o novo entorno, o novo contexto em que nos temos que movimentar para ter sucesso na economia mais competitiva e globalizada em que vivemos. E é isto que, no fundo, alguns destes indicadores que eu vos passo rapidamente reflete. Ainda temos no ensino básico e secundário uma percentagem de jovens entre os 20 e os 24 anos, ou melhor, uma percentagem de jovens de 20 e 24 anos com formação ao nível médio, que é sensivelmente inferior à média dos 16 países que entram neste painel de benchmark e de comparação do relatório de competitividade que a Associação Industrial publica todos os anos, embora tenha havido um aumento da população com esse nível e esse grau de ensino e de formação. Quando olhamos para, no fundo, disciplinas, matérias que são particularmente críticas para o ID e para a modernização tecnológica, e seguindo um pouco os critérios do Program for International Student Assessment, vemos que, no que respeita à literacia em matemática, ciências e os hábitos de leitura dos estudantes até aos 15 anos de idade, é ainda relativamente diminuto no nosso país. E aqui nós, latinos e também os nossos amigos gregos, temos uma maior resiliência nesta matéria do que os nossos colegas da Europa Central ou da Europa do Norte. No que respeita aos estudantes do ensino superior, conforme foi visto, tivemos uma evolução muito positiva comparada com o nosso track record anterior, mas neste painel de comparação com os países que vêm e que fazem parte do benchmark que fazemos, ainda estamos numa situação também, onde podemos ir mais além, embora já não longe da média da Europa a 27. Quando olhamos para os licenciados em Ciência e Tecnologia, aqui demos um salto muito significativo e é um grande fator de esperança, porque, de facto, estamos hoje com índices que nos colocam num quadro confortável comparado à média europeia. Desculpem que eu faça aqui alguma dislexia entre o que vou dizendo e a tecla. Bom, alguns indicadores de inovação em D Naturalmente que há sempre uma certa dificuldade em medir a capacidade de inovação de uma economia, e naturalmente é pela inovação que depois se materializa todo o que está por detrás, a montante, no que respeita ao ensino, no que respeita ao esforço das instituições, das universidades, das instituições públicas e também das empresas em matéria de ID. Mas, para além dos aspectos qualitativos, tentamos apurar alguns indicadores que nos meçam a dinâmica que o país e o tecido empresarial vai tendo. Nós continuamos ainda com um grau de inovação inferior à média europeia, mas de facto com uma evolução positiva, integrando um conjunto de países que estão a recuperar os seus atrasos históricos e estruturais, entre os quais estão os nossos amigos espanhóis, a Grécia, etc. Comparando também ao tecido produtivo desses países. Temos também, e acompanhamos também alguns indicadores relativos à disponibilidade de capital de risco, para capital semente, para startups, que naturalmente é um ponto importante para agilizar, para facilitar o sucesso de todo o esforço que é feito a montante. Temos também alguns indicadores ligados ao uso das tecnologias de informação e comunicação, sendo certo que é um indicador que todos sabemos, condição necessária, não suficiente, mas importante para olear, para lubrificar toda esta temática. O investimento, a percentagem do PIB em ID ainda está longe da meta dos 3% que vêm como referência na Agenda 2000, mas enfim, subiu e, como digo, também há que recuperar a pessoa que está com uma dieta insuficiente, uma dieta alimentar insuficiente, recuperar gradualmente para não o encher com uma overdose de comida. A situação, portanto, comparativamente ao painel de países com que nos comparamos, não é ainda lisonjeira para Portugal. E, portanto, esta disponibilidade e este voluntarismo para alocar mais recursos do produto nacional a esta área tem de continuar na agenda. Em termos de despesa pública de ID no país, há uma situação que nos coloca de uma forma positiva relativamente a outros países. Naturalmente, como ressalta também dos indicadores que o Lino Fernandes apresentou, isto reflete que o Estado e instituições públicas assumem algum voluntarismo e algum papel motor em chamar a atenção e colocar recursos neste domínio, em parte por carência também do dinamismo das próprias empresas. Eu gostaria muito que este valor, em termos relativos, fosse menor, no sentido em que significava ou que significasse que eram as empresas a tomar a liderança, como vão tomando gradualmente, mas deviam estar com um papel claramente mais mais pujante, mais dinâmico no que respeita ao esforço de na área de investigação e desenvolvimento. E aí, de facto, e portanto meia culpa como representante do tecido empresarial, em ficarmos no que respeita a ID empresarial em termos relativos mal colocados face aos outros países do painel com que nos comparamos. Este é um indicador de investimento em capital de risco, onde, enfim, não estamos mal, exceto a cultura e a tradição que existe de aplicação de capital de risco em startups, etc., nos países nórdicos, comparando ao resto dos países europeus, estamos numa situação, digamos, equiparada. No que respeita ao capital de risco no plano da expansão e substituição, vamos também fazendo alguma recuperação e aproximando-nos, enfim, de valores médios europeus, sabendo nós que aqui, portanto, a componente anglo-saxónica, e nomeadamente o Reino Unido, tem uma cultura de longa data neste domínio, que não é tão acompanhado pela Europa continental. No que respeita a marcas registadas, e que é um indicador que reputamos de muita importância, estamos numa situação ainda muito desfavorável. Sendo certo que se fizéssemos a comparação a outros anos atrás, estávamos bastante, muito melhores, mas é dos campos que nos preocupa muito e onde, de facto, as empresas nacionais, mesmo inovando, têm ainda muito pouca cultura, muito pouca tradição de recorrer ao registro e à implementação de marcas. E é um campo onde aí estamos, de facto, ainda muito aquém do que seria desejável. Depois podemos olhar despesas no domínio das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, e aí eu diria que o país aparece oscilando caso para caso, mas aparece numa situação que não destoa muito das médias comunitárias. Bom, portanto, no fundo, isto, em conclusão, dá uma nota muito na sequência dos indicadores que vimos na apresentação anterior, que sem estarmos, e é como nós lemos também da área empresarial, sem estarmos numa situação confortável, sem estarmos numa situação suficientemente madura para podermos competir e sentir-nos confortáveis na dinâmica de concorrência a nível, nomeadamente, europeu, não deixa de ser verdade e não deixa de ter que ser reconhecido que houve, nestas últimas duas décadas, um grande esforço do país e do seu tecido empresarial em recuperar um profundo atraso estrutural. E sabemos que, enfim, Roma e Pavia não se fazem num dia, e sobretudo quando se trata de recursos humanos é particularmente difícil e penoso ver os resultados ao fim de pouco tempo. Como eu costumo dizer muitas vezes, todos sabemos fazer um hospital ou um tribunal em um ano ou dois anos. Agora, criar bons médicos, bons paramédicos, bons enfermeiros, bons juízes, bons serviços de justiça é muito mais moroso do que um ano para estruturar essa esse know-how. Bom, para terminar, dando um pouco o exemplo que vos disse no início. Todos sabemos há um crescimento muito significativo em termos absolutos da instalação de tecnologias ligadas à wind energy, ou à energia do vento, pelo mundo fora, em particular em Portugal, em particular na Europa. Sabemos também que as energias renováveis em geral, em particular a energia eólica, juntam e fazem sinergia de dois aspectos que preocupam o nosso futuro. É, por um lado, produzir energia elétrica, neste caso, com menos emissões de CO2, e, por outro lado, usar recursos endógenos que mitiguem, que contribuam para controlar, pelo menos, a nossa dependência, nossa europeia e portuguesa, dependência externa de fontes primárias de energia. Nesse sentido, de facto, a Europa tem vindo a seguir uma motivação de liderança internacional reconhecida em termos de apoio e de voluntarismo e de commitments, de compromissos para promover as energias renováveis no mix da produção de eletricidade e agora com os novos objetivos, não só para a produção de eletricidade, mas para o bolo geral das necessidades energéticas europeias. Em Portugal, o crescimento de instalação de potência eólica foi muito acelerado nos últimos anos. Atualmente existirão cerca de 3 mil megawatts de potência eólica instalada no país, o que em termos relativos é bastante significativo. Portanto, em termos absolutos, é sabido que para além dos Estados Unidos, a Alemanha e a Espanha lideram a potência instalada. Em termos relativos, e depois vem Portugal, em termos relativos, esta capacidade instalada é muitíssimo expressiva, o que leva o país hoje a produzir, depende dos critérios, mas digamos cerca de 30% da eletricidade com base em vento e água. Também é importante a capacidade hídrica instalada em Portugal. Bom, mas o que eu vos queria dizer, sobretudo, é que o Governo, em 2006, organizou um concurso para a atribuição de licenças no valor de 1.200 megawatts eólicos para serem construídos até 2011, um investimento que está em curso e que esse concurso obrigou a que as empresas que iam construir os parques eólicos associassem um tecnólogo e todo um conjunto de empresas de cluster industrial que contribuísse para o desenvolvimento de tecnologia, de emprego, de atividade económica para a construção desses 1.200 megawatts. Isto, no fundo, implica um investimento na ordem de 1.7, 1.8 mil milhões de euros, onde os equipamentos são cerca de 1.5 mil milhões, e o investimento industrial associado cerca de 160 milhões de euros, só em termos de novas fábricas e de upgrade de indústrias existentes. Isto criou 29 empresas e levou à construção de raiz de um polo industrial numa cidade no norte de Portugal, em Viana do Castelo, muito bonita, para quem tiver tempo de poder passar por lá, onde estão, neste momento, em fabricação, equipamentos eólicos de última tecnologia para abastecer o mercado interno e também para exportação. Ligado ao contrato que o Estado assinou com o consórcio de empresas que ficou encarregado da promoção destes 1.200 megawatts, existiam preocupações de natureza, digamos, de ideia e transferência de tecnologia, quando se obriga a determinadas metas no que respeita à formação profissional para as fábricas que, entretanto, foram construídas, um novo centro de investigação e desenvolvimento e parcerias com as universidades e outras instituições nacionais e também a criação, logo à cabeça, de um fundo para inovação tecnológica na área das renováveis que foi financiado pelo consórcio com 35 milhões de euros à cabeça. Portanto, estes são e foram os objetivos básicos que moveram este, o conceito e a doutrina que levou a este, à realização deste concurso e deste projeto. Criou-se, de facto, um cluster industrial que tem um conjunto e que expressa o que estamos aqui a falar, a articulação entre investigação, trabalho qualificado, fabrico e novos setores da atividade económica virados para o futuro, que recorrem a alguns aspectos de tecnologias das mais avançadas. Não sei se com certeza não terão todos familiarizados com um aerogerador, parece assim uma coisa um bocadinho banal, mas de facto tem tecnologias das mais variadas, extremamente avançadas. As pás, em termos de materiais, por causa da resistência, exigem materiais leves e super resistentes. Um aerogerador hoje varre a área de um estádio de futebol e é sujeito a um esforço brutal de forças. Portanto, a aerodinâmica dos aerogeradores, das pás dos aerogeradores, usa conhecimentos tão sofisticados como os da aviação em termos de know-how de aerodinâmica, usa eletrónica de potência das mais avançada, resistência de materiais para as estruturas das torres, etc. Portanto, trata-se de facto de algo que condensa grandes desafios tecnológicos e tecnologias de ponta. Portanto, isso é positivo, isso leva à formação de pessoas, isso leva à transferência de tecnologia, isso leva a produzir algo que o país precisa, face à nossa dependência energética e face a querermos aproveitar os recursos endógenos menos poluentes, porque também temos obrigações em termos de emissões de CO2 no âmbito de Quioto, isso leva a criar emprego, isso leva a instalar indústrias em zonas que não são os tradicionais centros e polos industriais. E é isso que, no fundo, reflete este projeto. A par, digamos, do fabrico e do desenvolvimento dos aerogeradores, há todo um conjunto de serviços associados no âmbito do cluster que envolve muitas empresas e que exige um upgrade inclusivamente em setores tradicionais. Isto é difícil de ler e além de mais a língua, mas, portanto, para além do fabrico na íntegra dos aerogeradores, existiu um desenvolvimento grande para fábricas tradicionais de metalomecânica, para fabrico de torres sofisticadas, etc., de equipamentos e de unidades industriais pré-existentes de equipamentos e instalações elétricas, de centros de serviços também, de manutenção, etc., de equipamentos ligados a materiais, fibra de vidro, etc., transformadores, equipamentos de relés, de nova geração
para a proteção dos sistemas perante as características de interruptibilidade que estão associadas à produção eólica, serviços de transportes e novos desafios complexíssimos para levar equipamentos para sítios de acesso muito complicado e de manutenção muito complicado. Enfim, no fundo, este cluster criou, de facto, até agora, cerca de 2 mil postos de trabalho diretos e cerca de 5.500 empregos indiretamente. E contribui para um valor acrescentado interessante para a economia nacional, na ordem dos 116 milhões de euros ano, para além do próprio valor acrescentado dos parques eólicos constituídos. Estas fábricas vão exportar cerca de 60% da sua produção, têm uma incorporação nacional bastante significativa, geraram emprego, reduziram também importações, nomeadamente no âmbito das matérias-primas energéticas, na ordem dos 100 milhões de euros por ano e, portanto, contribuíram ainda para os nossos compromissos em termos de emissões de CO2. É, de facto, um exemplo que, aproveitando novos desafios que se colocam às nossas sociedades e às nossas economias nesta temática de energia e ambiente, foi bem agarrado para conseguir esta síntese objetivos políticos, conhecimento, investigação e desenvolvimento, estímulo à modernização das empresas, criação de mais valor, criação de emprego, modernização da economia. Se alguém na sala tiver interesse e tempo para, nomeadamente, visitar este cluster industrial que está aqui a uns 400 quilómetros de Lisboa, tenho todo o prazer, porque a minha própria empresa faz parte deste projeto, e tenho todo o prazer em proporcionar-vos uma visita a essas unidades industriais e a esse processo, que em 3 anos se passou do zero para algo que está em pleno funcionamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Nuno Ribeiro da Silva, pela apresentação desta perspectiva do mundo das empresas no que diz respeito à simbiose, à parceria ativa entre as unidades de investigação, a formação dos recursos humanos e, digamos, a atividade própria daquelas que são as produtoras de riqueza, que são as empresas. Amanhã teremos oportunidade, na parte da tarde, de fazer uma visita a 2 unidades de produção de energia a partir de fonte renovável, não é ainda uma visita a uma central eólica. Iremos visitar o empreendimento do Alqueva, que tem, entre outras coisas, uma unidade de produção de energia elétrica com fonte hídrica. Iremos visitar também a central fotovoltaica da Marleja Moura, que utiliza energia solar. Numa próxima oportunidade, não tenho dúvidas que visitaremos, digamos, uma central eólica e observaremos os aerogeradores e todo esse processo. Eu agradeço a ambos o vosso contributo. Penso que foi dada aqui uma fotografia rápida, mas penso que muito objetiva e muito real do que é hoje a situação portuguesa nesta matéria de inovação, ciência, tecnologia, da relação que existe entre as empresas, o Estado e as instituições de ciência e de ensino superior, de formação avançada. Eu gostaria agora de colocar aos conferencistas, digamos, a possibilidade de, durante 10 minutos, de poderem colocar uma questão, algum pedido de esclarecimento, enfim, alguma observação que queiram fazer para que os nossos 2 convidados possam também reagir. Estão abertas as inscrições. Está, Sr. Deputado. Eu iria aguardar para ver se mais algum senhor ou senhora congressista que pretende intervir. Não havendo, eu ia dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Barradas, da Assembleia da República, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro que tudo, saudar todos os parlamentares presentes nesta conferência interparlamentar. A pergunta que eu vou fazer, e vai ser breve, porque o tempo, entretanto, já se alonga, poderia fazê-la a qualquer um dos senhores palestrantes convidados. De qualquer modo, como a minha questão foi citada pelo primeiro diapositivo apresentado pelo Dr. Lino Fernandes, talvez me dirigisse ao Sr. Presidente da Agência de Inovação. E nesse primeiro diapositivo, Sr. Presidente, podia ver-se com clareza quão diferente tem encaminhado a balança de pagamentos tecnológica, por um lado, e depois a balança comercial de mercadorias, por outro. Inclusivamente, a partir do ano 2005, via-se que a primeira tomava um sinal positivo, enquanto a segunda, a comercial de mercadorias, se afundava um pouco. E a minha questão surge um bocadinho neste dislate, porque pareceria lógico que com mais investigação empresarial, inclusivamente neste momento Portugal é um país que exporta tecnologia empresarial, que realmente a balança de comercial de mercadorias também pudesse acompanhar um pouco mais a balança de pagamentos tecnológica. É claro que todos nós sabemos que há outros fatores, para além da tecnologia, que decidem a produtividade, nomeadamente o custo das matérias-primas, e há depois outros fatores de produção, mas não deixa de ser claro também para mim que este investimento empresarial torna necessariamente as indústrias portuguesas muito mais competitivas, tanto mais que hoje nos seus quadros também contam com um número já apreciável de licenciados, e por isso têm também melhores produtos mais competitivos. A minha pergunta é esta. Será que no futuro Portugal poderá tornar-se de facto um país exportador de tecnologia empresarial, ainda que a sua balança comercial de mercadorias será sempre deficitária? Ou então, afinal de contas, nesta apresentação, faltou um outro gráfico, que era o gráfico daquelas empresas que, beneficiando da nova tecnologia empresarial, do investimento da investigação empresarial, de facto hoje já exportam mais e melhor, apresentando nesse aspecto um sinal positivo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu ia passar a palavra ao professor Fernandes.
Acho que a pergunta é muito pertinente. Se há uma melhoria da balança tecnológica, porque é que não há uma melhoria da balança comercial, refletindo o aumento do IDE empresarial? Para isso tem várias dimensões. Uma delas é que o essencial do nosso déficit comercial é déficit energético. Depende dos anos, mas eu diria que o déficit energético português é 80% do déficit comercial. Depende dos anos do preço do petróleo, mas convém ter isso retido. E, portanto, Portugal só consegue reduzir o déficit comercial se conseguir atacar o déficit energético de uma forma significativa. Porque se não for assim, quando a economia retoma, a economia industrial retoma, automaticamente aumentam as importações de energias fósseis, não é? Portanto, dependendo dos anos e dos preços do petróleo, uma parte grande do déficit comercial tem a ver com o déficit energético. Bem, isso por um lado. Por outro lado, há um aspecto que convém, que é um pano de fundo da nossa economia. Portugal era um pequeno mercado, nomeadamente depois da descolonização da África. Portugal é um mercado relativamente pequeno. A indústria portuguesa não se desenvolveu com base em economias de escala significativas na produção industrial. E, portanto, não é ao contrário da vizinha economia espanhola. O mercado espanhol é 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes o mercado português, consoante os setores, não é? Portanto, naturalmente que os setores que se desenvolveram nas décadas passadas não assumiram, em geral, uma competitividade com base em escala de produção. Quando se começa a internacionalizar nesta base, em que não há uma base de escala de produção, o que a indústria faz é internacionaliza, criando plataformas de produção fora do próprio país. Isto é, internacionaliza serviço e não tanto indústria. São conhecidos os casos, todos os nossos amigos de outros países talvez não conheçam, mas eu dou 2 exemplos, a Logoplast e a Colep. São ambas grandes empresas europeias neste momento no fabrico de embalagens. De embalagens de plástico ou de embalagens dos mais diversas.
São empresas europeias. Neste momento têm fábricas de Moscou até à América Latina, não é? Nomeadamente, eles não exportam embalagem, mas exportam engenharia, exportam capacidade de gestão. Portanto, não havia, e de resto, se formos para o vidro, acontece a mesma coisa. As maiores empresas de vidro portuguesas abrem fábricas em Espanha, compram fábricas, vão comprando, porque no aparelho produtivo não tinha escala que depois possa ser refletida em termos de exportação de mercadorias. Este, suponho que é um aspecto importante, porque a história tem sempre um peso no futuro que a gente constrói. A gente inventa o futuro, mas o passado tem um grande peso em termos de evolução. Portanto, e todos os outros setores, se repararmos bem, nós, por exemplo, um setor intermédio como os moldes para plástico. Portugal é um grande exportador de moldes. Se pensarmos bem, os moldes que a gente exporta, em termos de plástico, aquilo era uma soma colossal. Nós não exportamos plástico, exportamos plástico só técnico, nós exportamos engenharia para fazer plástico. A economia portuguesa foi desenvolvendo, depois da adesão à OCDE, um modelo de especialização que existe e que é mais assente na internacionalização de investimento do que na exportação de mercadorias. Pelo menos nos casos de sucesso de capital de origem mais ou menos nacional, não estou agora a falar de outro tipo de investimento. Por outro lado, há uma terceira dimensão, que é, num país dual como o nosso, a média é um bocado como aquela história que conhecem, né? Do senhor que se mete a cabeça dentro do forno e fica com o corpo fora do forno, não é? E, portanto, a temperatura média é o resultado de uma elevadíssima temperatura na cabeça e uma baixa temperatura na parte de trás. A economia portuguesa é assim, isto é, a média do crescimento da economia portuguesa é uma abstração, porque eu, neste momento, conheço em todos os setores empresas a crescer a boas taxas e empresas a desaparecer no mesmo setor. E, portanto, onde é que está a competitividade da economia portuguesa? Se falarmos da média, a gente não a vê, não é? Vê mal. Se falarmos das empresas que estão a ter sucesso, a gente vê. Só que o peso do passado que vai desaparecendo, resulta esta situação. Mas eu dou-lhe em todos os setores. Agora, isto tem muito a ver com a cultura empresarial, porque nós, além da questão tecnológica, no fundo a questão de Portugal não ter tradição no ID, é uma forma de falar de uma outra coisa, que é Portugal não tem tradição empreendedora, empresarial, nas últimas décadas, pelo menos, teve há uns séculos, não é? Mas, e isso reflete-se necessariamente na economia. Portanto, essa tradição, portanto, e quando agora se fala em empreendedorismo, em grande parte a gente está a falar em que a sociedade reconheça o papel social da classe empresarial, que em Portugal não é pacífico, não era pacífico. Há uns anos, a cultura portuguesa, à esquerda e à direita, não era muito favorável à classe empresarial, à ideia de empreendedorismo privado. Portanto, quando a gente está a falar de empreendedorismo, também está a falar desta evolução cultural, não é? E, portanto, a situação portuguesa é muito diferente, mas eu diria que eu conheço empresas na alimentar, na indústria do arroz, que têm inovações extraordinárias em relação a outras, e depois a gente olha para lá, e porquê é que é diferente das outras? E sabe qual é a diferença? Em geral é o empresário, quer dizer, que tem outra história, noutro sítio, já tem, vem de outros setores, tem outras culturas. Portanto, nós estamos nesse processo de evolução do próprio tecido empresarial. Portanto, eu diria que a situação portuguesa, a média não é representativa. A média não tem nada a ver com a mediana, se quiser. Portanto, é completamente diferente. Agora, demora algum tempo a que aquilo que é novo comece a ser dominante do ponto de vista estatístico. Eu acho que é essa um bocado a situação. Porque em todos os setores, desde os setores mais tradicionais, como a cortiça, não é? Ou o calçado, ou os alimentares, nós neste momento temos empresas bastante competitivas internacionalmente, que dominam tecnologias, que jogam no mercado mundial, e temos outras que têm muita dificuldade e que algumas delas não irão conseguir sobreviver. Eu acho que um bocado a resposta à sua questão seriam estes três níveis, mas tenho uma visão otimista do que vai acontecer e, necessariamente, que se a balança tecnológica continuar a ser positiva, que isso acabará por ter reflexos na balança comercial. Mas mais em bens, em meios de produção, em máquinas, etc., do que propriamente em meios de consumo, porque todo o mundo está em grande crescimento e esse crescimento é também industrialização. Quer dizer, houve centenas de milhões de pessoas que em 10 anos passaram da miséria para classes médias de consumo, não é? E isso traduz-se para um espalhar da indústria pelo mundo. E um país como Portugal, que era um produtor de bens de consumo, e não era muito sofisticado, Portugal não tinha a moda da França ou a imagem italiana no design, portanto, Portugal arranjar um lugar em que não conseguiu tirar partido desta destes países emergentes. Portugal não tirou partido das economias emergentes e só consegue tirá-lo não exportando bens de consumo, mas exportando meios de produção, que é isso no fundo que a economia está a fazer, desde as embalagens até aos moldes ou ao software. No fundo há um modelo que se pode ler nos interstícios da economia portuguesa, que eu acho que é aquilo que está a acontecer, e acho que é um modelo que é sustentável internacionalmente. Portanto, tenho alguma esperança nisto.
Muito bem. Agradeço a ambos a vossa disponibilidade e a vossa participação. Espero que estas duas apresentações vos possam ter dado uma imagem mais real daquilo que é hoje o nosso país, na perspectiva da agência pública que tem essa responsabilidade de promoção do investimento na simbiose ciência, tecnologia, inovação e, digamos, atividade empresarial, e também a representação daqueles que no nosso país produzem riqueza, que são os empresários. Muito obrigado pela vossa participação. Convido-vos agora, em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, a todos, para um almoço que irá ser servido nos claustros aqui do Palácio de São Bento. Retomamos os nossos trabalhos da parte da tarde, à hora indicada no programa. Até já e bom almoço para todos.